Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar os nossos trabalhos. Estamos no ponto 5, audições no âmbito da apreciação na especialidade de duas propostas de lei que conhecem sobre a questão dos controladores de tráfego aéreo. Uma delas, uma proposta de lei que transpor para a ordem jurídica uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2006, a outra, uma proposta de lei relativa ao limite superior de idade para o exercício de funções operacionais. Temos entre nós o Dr. Carlos Abreu, que representa o Instituto Nacional da Aviação Civil, a quem agradeço. Eu creio que foi exposto na missiva que nos foi enviada pelo Instituto Nacional da Aviação Civil, que este Instituto se considera não dever pronunciar, dada a falta de posição institucional, sobre o diploma, a proposta de lei número 221/10. E, portanto, o Sr. Dr. Carlos Abreu virá aqui apenas para falar na outra proposta de lei. Como é nosso hábito, nós daremos a palavra aos nossos convidados. Agradeço desde já a sua presença. Peço desculpa pelo atraso, mas tivemos aqui um ponto da ordem de trabalhos anterior que durou mais tempo do que prevíamos e dava-lhe a palavra pedindo depois às senhoras e senhores deputados que queiram formar questões que se inscrevam para, assim, levarmos a bom termo o nosso trabalho. Sr. Dr. Carlos Abreu tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Gostaria, essencialmente, de desejar uma boa tarde e estou ao vosso dispor para aquilo que julgarem ser as perguntas que julgarem pertinentes ou os esclarecimentos pertinentes para o esclarecimento da questão.
Sendo assim, eu pergunto quais são aos diferentes grupos parlamentares as perguntas que entendam formular e que procedam à respectiva inscrição. Sra. Deputada Custódia Fernandes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito boa tarde. Seja bem-vinda a esta comissão. Temos muito gosto em recebê-lo, como disse o Sr. Presidente, claro. Eu gostaria de lhe perguntar se defendem a diretiva no artigo 1.3, tal qual como ela está, ou se defendem a proposta de lei do Governo.
O Instituto Nacional de Aviação Civil, no dever de cooperação com o Governo, também trabalhou esta matéria e dessa perspectiva, está de acordo com a proposta que é formalizada pelo Governo.
Muito obrigado.
Aliás, se me permite, o alcance, o resultado final daquilo que é a formulação feita pelo Governo e a formulação feita na diretiva é exatamente o mesmo, do nosso ponto de vista.
Muito obrigado. Sr. Deputado Gessoeiro, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Realmente, o Sr. Carlos Abreu escusou-se uma primeira exposição, portanto eu faria três perguntas concretas ou ter a opinião do INAC sobre esta matéria. A primeira tem a ver com as questões de renovações das licenças e como é que o INAC encara o facto de responsabilidade, sendo da NAV, portanto que é a entidade empregadora, ser ela própria a julgar dos seus sujeitos, neste caso os controladores de tráfego aéreo, e se isso não pode, de facto, criar uma situação de alguma complexidade nas relações entre a entidade empregadora e o empregado. Uma primeira questão. A segunda questão, que tem a ver com uma preocupação que nos fizeram chegar, tem a ver com os controladores militares, que, no caso da proposta, não são considerados, e a situação diferente que podia surgir face a países, a outros países, que tenham um critério diferente na avaliação e, portanto, considera não só os controladores de tráfego aéreo civil, mas os militares para uma avaliação enquanto controladores de tráfego. E se nessa situação nós não estamos a criar uma situação de exclusão dos nossos controladores de tráfego aéreo, na medida em que reconheceríamos outros oriundos de segundos países ou seus países e, entretanto, no caso nacional, essa situação não se verificaria. A terceira questão tem a ver com o facto de se admitir, portanto, controladores que assumiriam as suas funções como prestadores de serviços, portanto, pertencendo a entidades externas, e nessas condições, que estatuto teriam esses controladores, de facto, face à NAF, por que é que isto teria, na verdade, nesta matéria? Portanto, seriam estas três questões, fundamentalmente, para as quais, se possível, naturalmente, obterá uma resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Carlos Abreu, se quer responder, se quiser.
Relativamente à primeira questão, que tem a ver, então, com a renovação de licenças e o facto da NAV ir assumindo, até este momento, aquilo que é a prerrogativa de exercer funções que deviam estar a cargo do INAC. Devo dizer-lhes que, de facto, essa situação já foi objeto, inclusive, de uma auditoria feita pelo Eurocontrol, e estamos e está em curso um processo de transferência dessas responsabilidades da NAV para o INAC. Aconteceu em determinado momento no INAC, quando da transição da Direção-Geral da Administração Civil, que não reunia condições, na altura não reunia condições, para a assunção dessas responsabilidades. Com efeito, há um imperativo, que é a separação funcional entre prestadores e reguladores. E nessa perspectiva, o INAC está a tomar as medidas necessárias no sentido de avocar de novo para si essa responsabilidade. A questão dos controladores militares não serem equiparados, não terem critérios diferentes e não serem equiparados a controladores civis, isto é o resultado da própria diretiva. A diretiva estabelece, e se formos ao artigo 1º da diretiva, ou ao diploma que agora, ou à proposta de diploma que agora é apresentado, se formos ao número 3, na sua. O número 3 é claro, não é? Diz claramente que sempre que sejam fornecidos serviços de controle de tráfego aéreo, quer regulares, quer planeados, ou tráfego aéreo geral, sobre a área que prestam serviços. Desculpem. A responsabilidade dos prestadores de serviços de navegação aérea, que prestam serviços principalmente destinados aos movimentos de aeronaves diferentes dos do tráfego aéreo geral, os Estados-membros assegurarão que o nível de segurança e a qualidade dos serviços prestados para a PR sejam, no mínimo, equivalentes ao nível resultante da aplicação da diretiva. Ou seja, nós temos confrontados aqui com dois tipos de tráfego. Temos tráfego aéreo geral. O que é o tráfego aéreo geral? É tráfego aéreo que respeita todo o normativo emanado pela Organização da Aviação Civil Internacional. Em contrapartida, temos o tráfego aéreo operacional. E o que é este tráfego aéreo operacional? É um tráfego essencialmente militar, que não respeita as normas da Organização da Aviação Civil Internacional. E nesta perspectiva, o que a diretiva vem dizer é, porque ela regula sobre controladores de tráfego aéreo, e aqui é bom esclarecer. Os serviços de tráfego aéreo compreendem três serviços. Um serviço de controle de tráfego aéreo, e esta diretiva o que pretende regular é a concessão de licenças a controladores de tráfego aéreo, um serviço de informação de voo, um serviço de alerta e um serviço consultivo. O que é que quer dizer serviço consultivo? É um serviço temporário, que deve ser estabelecido só temporariamente, de acordo com a legislação da ICAO. Serviço de informação de voo. Serviço de informação de voo não é um serviço de controle de tráfego aéreo. É um serviço que fornece apenas informação e sugestão. E nesta perspectiva, nós entendemos que, quando a diretiva pretende abranger apenas controladores de tráfego aéreo e simultaneamente diz que ela é aplicável a quem presta serviço de tráfego aéreo ao tráfego aéreo geral, principalmente ao tráfego aéreo geral, nós dizemos, então, ela só presta, só se aplica a controladores civis. É este o nosso raciocínio. Admitir controladores como prestadores de serviços, eu julgo que o que pretende esclarecer é prestadores de serviços em termos de recibos verdes. Será isto? É que eles são sempre prestadores de serviços.
Não. A coisa é o estatuto que terão em relação à empresa para quem trabalham. Isto é, qual é o vínculo efetivo desses, desses trabalhadores, desses controladores?
Os controladores?
Porque podem, isto é, a admissão de poder haver uma empresa que possa fornecer serviços,
não,
controle.
Sim, senhor. Ok. Eu esclareço então. Isto teremos que ir ao Regulamento 549 e ao Regulamento 550. Os prestadores de serviços de tráfego aéreo, à luz destes regulamentos, têm que ser certificados. Têm que provar a sua capacidade para o exercício de uma atividade, que é a atividade da prestação de serviços de tráfego aéreo. E, simultaneamente, têm que ser objeto de supervisão permanente por parte daquilo que é a entidade reguladora. Aliás, da Autoridade Supervisora Nacional, que no caso português é o Instituto de Aviação Civil, o Instituto Nacional de Aviação Civil. Portanto, a questão não se coloca em termos de vínculo laboral. Quer dizer, não há aí qualquer... O vínculo é aquele que é normal numa atividade como esta, não é? Não há um vínculo especial para os controladores de tráfego aéreo. Pode calçar.
Não registro mais nenhuma inscrição, senhor deputado. Já sou. Tenha a bondade.
Portanto, isto significa que, na verdade, podemos ter trabalhadores que não são propriamente trabalhadores da NAV. Certo?
Sim. À luz da licença comunitária, o que é que se pretende, com efeito? A livre circulação de trabalhadores. Neste momento, temos prestadores de serviços de tráfego aéreo que não são controladores de tráfego aéreo. E cito-lhe alguns exemplos. As câmaras municipais deste país têm aeródromos que gerem com auxiliares de informação de tráfego de aeródromo. Eles não são controladores de tráfego aéreo, mas são prestadores de serviços de tráfego aéreo, nomeadamente o serviço de informação de voo e o serviço de alerta. Eles têm contratualização de trabalho com os câmaras municipais. Nós temos uma Academia Aeronáutica de Évora, que presta serviço de informação de voo no aeródromo de Évora, e os seus funcionários têm relações laborais ou têm contratos de trabalho com a Academia Aeronáutica de Évora. Portanto, os da NAV têm um contrato de trabalho com a NAV APE.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma inscrição. Pelo que resta-me agradecer muito a sua presença, os seus esclarecimentos. Muito obrigado, em nome da Comissão, e boa tarde.
Obrigado, Leão. Muito boa tarde a todos.
Senhoras e senhores deputados, vamos tomar então os nossos trabalhos com a audição
do Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo e da Associação Portuguesa dos Controladores de Tráfego Aéreo. Temos entre nós os representantes destas duas entidades. Começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e os esclarecimentos, antecipadamente os esclarecimentos que certamente darão às senhoras e aos senhores deputados sobre os dois diplomas que estão em discussão. Eu gostaria de perguntar se quererão usar a palavra no início dos trabalhos, no início desta audição, ou se aguardam antes pelas perguntas que vos sejam formuladas para então esclarecer as deputadas e os deputados.
Boa tarde, obrigado por nos terem recebido, por termos sido convocados. É-nos indiferente. Nós gostaríamos, se possível, aproveitar esta oportunidade para falar um bocadinho do Céu Único, que está diretamente relacionado com a questão que também nos que foi objeto da convocatória. Portanto, que esse sim é um problema muito importante. Nós gostaríamos aqui de, se tivessem 5 minutos, 10 minutos, gostaríamos de falar.
Pergunto, desejam iniciar com uma intervenção ou...
Então eu posso fazer uma pequena intervenção.
Muito bem, sem a bondade.
Eu vou, obrigatoriamente, nesta pequena introdução, focar o problema que tinha levantado e que pedi para falar, que é a questão do Céu Único Europeu, porque tudo isto está diretamente relacionado. Nós, como os senhores sabem, está neste momento a decorrer e com uma definição para muito breve aquilo que é a parte 2 do projeto do Céu Único, com implicações graves do nosso ponto de vista para aquilo que é a prestação dos serviços em Portugal e até do país. E isso leva-nos a que, em relação ao que são a implementação ou a transposição de diretivas para a lei nacional, seja um objetivo que nós temos primordial. Porque o pacote Céu Único, nós sabemos que vai ser decidido quando chegar à altura das decisões, politicamente. E o nosso objetivo e a nossa estratégia definida para este problema do Céu Único foi desde o início e desde há muitos anos. Vamos adaptar e vamos tentar responder àquilo que são os objetivos dos utilizadores de espaço aéreo, que são, no fundo, os objetivos do Céu Único. Temos vindo a fazer um esforço tremendo ao longo destes anos que levaram a que, apesar de o tráfego nos últimos 10 anos em Portugal ter aumentado 52%, nós conseguimos que os atrasos em Portugal sejam muito abaixo daquilo que é a média dos atrasos na Europa. Conseguimos que os custos que os utilizadores de espaço aéreo pagam em Portugal sejam muito abaixo daquilo que é a média na Europa. Só um parênteses, poderão eventualmente não saber, a navegação aérea, a filosofia económica é do... a recuperação daquilo que foram as despesas. E isto levou-nos a que, por exemplo, a comparação com a Espanha, neste momento, daquilo que nós cobramos, a taxa de rota é um valor cobrado por cada 100 km voados. Nós, em Portugal, cobramos cerca de 80% menos do que cobram os espanhóis. Os espanhóis são, obviamente, aqueles que mais pretenderão comer, entre aspas, o nosso espaço aéreo. Portanto, nós fizemos um esforço ao longo destes anos no sentido de nos adaptar e naquilo que são estudos de benchmark. Tudo isto leva a estudos de benchmark, nomeadamente aqueles que são feitos pela Performance Review Commission e que são transpostos nos Performance Review Reports, levam a que os benchmarks da nave sejam, de facto, muito, muito bons a nível europeu. Um dos benchmarks custo-benefício leva-nos a ser um dos melhores benchmarks da Europa. Tendo em conta que aquilo que está previsto e aquilo que está estudado de uma possível ligação da nave prestadora em Portugal só é viável com o prestador espanhol, porque pela continuidade de espaço aéreo, e tendo em conta que aquilo que vai ser o céu único vai ser baseado em benchmark, em objetivos e em penalizações para quem não os cumprir, levará a que um estudo recente da Performance Review Commission sobre o estado de desenvolvimento dos vários blocos funcionais, portanto, já ouviram falar com certeza de blocos funcionais, é o resultado final do céu único, junção de prestadores, levaria ao absurdo de, tendo a nave dos melhores benchmarks da Europa, tendo a nave dos melhores custos-benefícios da Europa, sendo que uma das regras do pacote é única, é que o benchmark só poderá ser feito depois do bloco, ou seja, do conjunto, vamos supor, nave à hiena. Sendo que quem não cumprir com os benchmarks será penalizado, cairíamos no absurdo, sendo a nave com os melhores benchmarks da Europa vir a ser penalizado no futuro pelo péssimo desempenho da hiena, visto o benchmark passar a ser global. Nós temos aqui gráficos feitos pela própria Comissão, que dizem que qual seria o benchmark deste bloco, sendo feito o bloco. Isto leva-nos, poderíamos, e mais tarde provavelmente iremos pedir para ser ouvidos só sobre este dossiê, leva-nos a que a nossa estratégia tenha sido muito a custo de princípios até sindicais, muito a custo de uma carga de trabalho adicional. Leva-nos aqui, a nossa estratégia tenha sido, nós vamos ser dos mais baratos da Europa, nós vamos ter uma qualidade de serviço no mínimo tão boa como os outros, nós vamos respeitar tudo aquilo que forem diretivas europeias nesta área. Isto levou-nos a aceitar, por exemplo, que estejamos todos a fazer um exame de inglês, que se não atingirmos um nível determinado, que é o nível 4 de inglês, não podemos trabalhar. Só fomos pioneiros na Europa nesse campo. Custa muito a um sindicato ou um controlador de tráfego aéreo como eu, que tem 30 anos de desempenho de funções, 50 de idade, nunca tive o mínimo incidente de tráfego aéreo, muito menos relacionado com a fraseologia em inglês, ter que aceitar aos 50 anos fazer um exame de inglês e ficar sujeito a não poder trabalhar por não ter atingido o nível pretendido. Mas nós aceitamos, porque não queremos vir a ser acusados de, mais tarde, por não cumprirmos com aquilo que são diretivas, podermos vir a ser atacados pelo seu único. Leva-nos também, e isso agora a falar na diretiva, a que nós queremos ser pioneiros também na implementação das diretivas. Pensávamos quando, no princípio deste ano, a transposição desta diretiva 2006/23/2006 foi discutida, que ainda estaríamos a tempo de implementar, de transpor em Portugal, na data que éramos obrigados a fazê-lo, que era em abril. Ora, isso não aconteceu, para a nossa surpresa, porque nós queremos implementar as diretivas, queremos que elas façam parte da lei nacional, mas queremos que elas façam parte da lei, respeitando na totalidade o espírito das mesmas. Da análise que nós fizemos na altura, a proposta aprovada, a proposta do Governo, respeitava aquilo que são os princípios da diretiva e, portanto, ficámos a aguardar que a mesma fosse transposta na lei. Sobre isso estamos dispostos a responder e preparados para responder tudo aquilo que nos quiserem perguntar. Em relação à proposta de lei 221, do aumento de limite de idade operacional dos controladores, então é que não percebemos de tudo, porque esta audição que nós pensávamos que ela já estaria perfeitamente acordada e para implementação, como deve imaginar, do nosso ponto de vista, não faz sentido que uma proposta de lei que beneficia o Estado, beneficia sobretudo o prestador de navegação aérea, e nós estamos interessados em que ela seja aplicada rapidamente, também porque vai reduzir os custos da empresa, e reduzindo os custos da empresa vai de encontro aos nossos objetivos, que é a defesa do espaço aéreo no céu único. Portanto, nem entendemos o porquê desta audição, porque nós já tínhamos dado o nosso acordo, contrariados, mas no seguimento dos nossos objetivos ela estava perfeitamente enquadrada. portanto, é uma proposta de lei que só fala no aumento de limitidade operacional dos controladores, vai de encontro àquilo que se passa na Europa, respeita até aquilo que tem sido feito em Portugal em termos de aumento da idade de trabalho dos trabalhadores. É preciso lembrar que na última dúzia de anos nós aceitámos aumentar o limite de idade operacional em 5 anos, 503,75 é agora pela segunda vez alterado, logo no seu conjunto são 5 anos de aumento da idade operacional. Só é possível fazê-lo porque nós internamente temos setores que não são já fazíveis por controladores, temos a perfeita consciência que os setores mais complexos já não são possíveis de ser feitos por controladores nesta idade. Eu começo a sentir, aos 50 anos, não tenho dúvida nenhuma, que já não tenho o tempo de reação para estar muito tempo num setor de alta carga de tráfego, e já temos muitos, mas não queremos de maneira nenhuma fugir àquilo que é que está a acontecer na Europa, até no mundo, e até em Portugal, em relação ao aumento do tempo de trabalho. Portanto, demos o nosso acordo, parecia-nos que toda a gente estaria de acordo e não compreendemos o porquê disto ainda estar nesta situação. Em relação à diretiva, estamos à transposição da diretiva, estamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado. Senhora Deputada Custódia Fernandes, do Partido Socialista.
Muito boa tarde, muito gosto em vê-los cá. Pois, de facto, estamos a discutir as duas propostas de lei, mas eu gostaria de lhe perguntar sobre a proposta 198/10 do Governo, se concordam plenamente com a diretiva para ser aplicada em Portugal ou não. E estando ou não de acordo, dizerem-me onde estão de acordo e onde não estão de acordo. Quanto à proposta de lei 221, eu já sabia que tinham dado o vosso acordo ao Governo e penso que, conforme eu disse agora, vão continuar nesse sentido. Nós precisamos saber o porquê desta história que se está a passar com os militares, porque, como devem saber, eles vieram aqui a esta comissão e têm vindo até aos grupos parlamentares dizer que a diretiva deve ser aplicada na sua totalidade. E depois nós verificamos que com a NAV, com o INAC e com os sindicatos acham que não. E eu gostaria que focasse os principais problemas de porquê não aplicar diretamente a diretiva.
Minha senhora, eu...
Muito obrigado, tenha vontade.
Obrigado, desculpe. Eu, antes de passar especificamente às razões de que nós defendemos a diretiva transposta, o espírito da diretiva transposto tal qual ele está previsto, e já que falou nos militares, nós não, nada nos move, antes pelo contrário, contra os militares. Nós até somos conhecidos por, no espaço aéreo europeu, sermos daqueles que melhor relacionamento temos à área civil com a área militar. Achamos é que, e depois então de ouvir aí uns programas de rádio, até algumas intervenções dos senhores deputados na Assembleia da República, um ou outro deputado na Assembleia da República, ficámos no mínimo perplexos, porque aquilo que está a ser transmitido é, no mínimo, vou tentar encontrar uma palavra que não seja ofensiva, mas é no mínimo desinformação, porque está-se, já ouvi falar em que se faz 80% do tráfego é feito por militares, realmente esquecem-se de dizer que é 80% de 1%, esquecem-se de dizer que é esse 1% é em espaço aéreo não controlado. Espaço aéreo não controlado quer dizer que quem é responsável pela separação das aeronaves em espaço aéreo não controlado são os pilotos comandantes das aeronaves. Aquele serviço que é prestado no Lisboa Militar às aeronaves em espaço aéreo não controlado é o idêntico àquele que é prestado pelo funcionário da Câmara Municipal de Bragança, para dar um exemplo, no aeródromo de Bragança. Ou seja, dá o vento, dá informações que podem ajudar os pilotos comandantes, mas a responsabilidade da separação das aeronaves é exclusivamente dos pilotos. E fala-se sempre em como se o espaço aéreo acabasse a uma determinada altitude, neste caso 7 mil pés. Aí a responsabilidade não é dos controladores de tráfego aéreo, que nem é controle de tráfego aéreo. Controle de tráfego aéreo face acima dessa altitude. A responsabilidade é total e absoluta dos controladores de tráfego aéreo. Nós, quando estamos a fazer cargas de setores, que são das mais altas da Europa, estamos a fazer cerca de 53 aviões por hora por controlador, somos responsáveis, se multiplicar 53 aviões por uma média de 200 passageiros, nós somos responsáveis de todas essas vidas. Aí sim é feito controle de tráfego aéreo. O que é feito no Lisboa Militar não é controle de tráfego aéreo. O que é feito no Lisboa Militar é informação de voo. Portanto, há aqui uma diferença significativa, fundamental, e não vamos falar sequer do número de movimentos, porque esse é impensável. Não é possível sequer comparar. Nós falamos de centenas de milhares de movimentos e no Lisboa Militar falamos dos voozinhos aí de treino e de recreio, que são responsáveis pela sua separação. Portanto, nesta área, aquilo que a informação que tem sido prestada é, no mínimo, desinformação. Nós tentamos já, até ouvimos o programa da Antena 1 contraditório, em que ficámos de boca aberta, tentámos responder, tentámos explicar o que é que se passava e o resultado foi pior, a emenda de Cossonete. Portanto, desistimos. Nós temos, e ouvimos já agora, que há bocadinho referi, que até dos povos deputados, nós ouvimos a discussão quando há apresentação da generalidade, em que um senhor deputado disse que se não se desse a licença aos controladores militares, não se desse a licença civil, os aviões passariam a chegar aos zigue-zagues a Lisboa, por amor de Deus. Há, de facto, áreas militares em que nós temos que desviar os aviões, mas são áreas militares que estão fechadas e, quando são abertas, quando os militares nos permitem utilizá-las, quem controla os aviões só podemos ser nós. Portanto, os aviões não passam a vir mais ao zigue-zague, ou menos ao zigue-zague, por causa disso. É um trabalho acrescido dos controladores de tráfego aéreo civis ter que desviar os aviões das áreas militares que estão a ser utilizadas pelos militares, têm direito a isso, ninguém contesta. Agora, quando nos é possibilitado trabalhar esse espaço aéreo, somos nós os responsáveis. Portanto, e sobre a diretiva em si, eu passaria ao meu colega Pedro Barata, que é quem na direção do sindicato está responsável pela implementação das diretivas europeias, para análise e estudo delas.
Muito boa tarde a todos. Relativamente, uma nota prévia, esta é uma matéria sobre a qual corremos o risco de nos tornar demasiado técnicos, porque é de facto uma matéria técnica. Aquilo que temos aqui é um problema essencialmente jurídico da transposição da diretiva para a lei nacional, e vamos tentar restringir o mais possível isto ao âmbito da diretiva e à questão jurídica. Naturalmente haverá aqui um ou outro termo e um ou outro argumento que resvalará um pouco para a questão técnica. A nossa opinião é que a diretiva deve ser transposta, e segundo queremos a proposta de lei mantém-se no estado em que estava quando foi discutida na Generalidade na Assembleia da República, concordamos com a proposta que foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República, porque entendemos que, de facto, o âmbito da aplicação da diretiva diz respeito exclusivamente a prestadores de serviços de navegação aérea que prestam o seu serviço principalmente ao tráfego aéreo geral. E esta é que é a questão-chave. Não há em Portugal nenhuma outra entidade, para além da NAV Portugal, cuja missão seja prestar principalmente serviços de navegação aérea ao tráfego aéreo geral. Isto tem uma explicação também, e depois voltarei a este assunto, tem uma explicação a Comissão, a União Europeia, quando coloca esta restrição, que não é totalmente clara nem transparente, mas temos que saber interpretar, quando a coloca nesta diretiva, falo por uma razão. Quem acompanha o processo do CEU Único desde o princípio, como nós, sabe que em todas as normas, todos os regulamentos e diretivas emanadas da União Europeia ao abrigo do CEU Único, sistematicamente colocam à margem do processo CEU Único as entidades militares, o espaço aéreo militar, as missões de defesa nacional. Porque, sendo a matéria restrita de soberania dos Estados, com muita dificuldade a União Europeia poderia começar a legislar sobre questões que colidem com a missão de defesa nacional de cada Estado. E, nesse sentido, todas as diretivas, todos os regulamentos, num artigo, numa cláusula, numa linha, ressalvam sempre a questão militar e colocam-na à margem, tendencialmente dizendo que o serviço prestado ao no âmbito da entidade militar, os Estados devem garantir que o nível do serviço e a segurança e a sua qualidade deve ser, no mínimo, igual àquela que é exigida na diretiva. Mas colocam-na à margem. Não faz, aliás, não faria sentido que o legislador ou quem fez a diretiva colocasse no âmbito da aplicação, no artigo 1º, colocasse um número 3 especificamente para se referir a este assunto. Porque se fosse sua intenção que todos aqueles que prestam serviço a tráfego aéreo, e estou aqui a juntar tráfego aéreo geral, entidades civis e entidades militares, se fosse para abarcar todos aqueles que prestam serviço, não haveria necessidade de colocar o número 3 no artigo 1º. Porque simplesmente, se retirássemos o número 3 do artigo 1º, o número 2 aplicar-se-ia, faria com que a diretiva se aplicasse a todos, sem exceção. O número 3, no artigo 1º da diretiva, existe exatamente para dizer que, nas situações em que existem outras entidades, para além daquelas cuja missão é prestar principalmente serviços ao tráfego aéreo geral, em que existem outras entidades que também, pontualmente, ocasionalmente ou minoritariamente, prestam serviço a tráfego aéreo geral, os Estados-membros devem garantir que esse serviço é prestado com determinado nível de segurança e de qualidade. Portanto, e como é que isso é feito? Naturalmente, em nossa opinião, não é através da emissão de uma licença. Porque, voltando à questão inicial, se assim fosse e se a União Europeia pensasse dessa forma, não teria colocado aqui o número 3 no artigo 1º. Portanto, o que diz isto, a nossa interpretação é que os Estados, cada Estado, de acordo com a sua própria orgânica interna, porque é importante referir, porque sabemos também que já foi falado na tal desinformação, que nós poderemos considerar que é alguma desinformação. Situações em Estados em que a transposição aparentemente terá permitido que fossem emitidas licenças equivalentes ou iguais entre civis e militares, é preciso dizer que os sistemas de navegação aérea na Europa têm estruturas diferenciadas, não são todos iguais. E o que isto quer dizer é que há países onde, desde sempre, a estrutura militar e a estrutura civil do Serviço de Navegação Aérea está integrada, desde a raiz. Por exemplo, a Itália, nos anos 70 ou 80, iniciou um processo de militarização do Serviço de Navegação Aérea, mas até aí era completamente militar. Portugal não é essa a tradição, nem nunca foi. Portanto, há que distinguir os planos nacionais e, da nossa perspectiva, relativamente à transposição da diretiva, a conclusão óbvia para nós é que a lei nacional deve, obviamente, não se aplicar às entidades e aos indivíduos que prestem serviço sob a autoridade de determinada entidade, cuja missão principal não é prestar serviço a tráfego aéreo geral. A Força Aérea, por característica própria, não tem como missão prestar serviço de navegação aérea a tráfego aéreo geral. Poderá fazê-lo pontualmente, em bases aéreas que recebem pontualmente também escolas, voos VFR, mas não é a sua missão. A NAV Portugal, aliás, é a única entidade oficialmente designada em Portugal como prestador de serviço de navegação aérea. A mesma diretiva impõe a existência, para a emissão da licença, mas não só, no quadro todo do céu único, impõe a existência de uma autoridade supervisora nacional designada pelo Estado. Essa autoridade já foi designada e chama-se INAC. O INAC, não só pela sua própria lei orgânica, como inclusive porventura, também decorrente da lei orgânica da própria Força Aérea e da Lei de Defesa Nacional, não tem qualquer capacidade de supervisão e de fiscalização da Força Aérea. Portanto, parece-nos aqui uma contradição que se tente implementar uma lei nacional que simultaneamente institui uma autoridade supervisora nacional com determinado âmbito de competências relativamente à supervisão e fiscalização da entidade que presta o serviço, mas depois a própria lei orgânica do INAC, a lei orgânica da Força Aérea, não permitem que, muito naturalmente, daí, inclusive, a União Europeia colocar sempre a questão militar à parte, porque não vai permitir nunca que uma entidade civil tenha poderes absolutos de supervisão e fiscalização sobre uma entidade militar, pela característica própria da condição militar e das entidades militares. E, portanto, parece-nos que competirá aqui ao Estado garantir que o nível de qualidade de serviço e de segurança do serviço prestado por, e atenção aqui também agora uma questão técnica, por operadores de circulação aérea, que é esta designação oficial dos indivíduos que na Força Aérea prestam serviço ao tráfego aéreo geral ou não. Os operadores de circulação aérea o serviço que para eles é prestado, o Estado terá que garantir de alguma forma que o seu serviço, o nível de qualidade e de segurança é equivalente àquele exigido pela diretiva. A emissão da licença é uma coisa diferente. A emissão da licença não é por si só a garantia, ou a emissão administrativa de uma licença não é a garantia da qualidade do serviço. A emissão da licença é o passo final num processo de certificação do prestador e do indivíduo que presta o serviço. Ora, sendo que tem papel-chave neste processo de certificação, quer da entidade, quer da organização prestadora, quer dos indivíduos, o INAC, ou a Autoridade Supervisora Nacional, como é que nós podemos estar aqui a pensar em fazer uma emissão de uma licença quando estamos a excluir do âmbito de supervisão determinada organização ou determinado conjunto de indivíduos que vão prestar esse serviço? Portanto, terá que haver aqui outros mecanismos, como existe em torno de outras matérias. A entidade militar, Força Aérea, as Forças Armadas, possuem características próprias e, portanto, terão que existir mecanismos ao nível do Estado, em que o Estado se responsabiliza naturalmente pela segurança e pela qualidade do serviço. Eu não imagino que numa situação, isto é pontual, mas não imagino que numa situação de transporte de civis por aeronaves da Força Aérea, que sejam exigidos os mesmos requisitos como é para o transporte de passageiros numa aeronave comercial. E porquê? Porque naturalmente a Força Aérea se responsabiliza, porque é o Estado, está ali representado, ele representa o Estado, portanto, a Força Aérea se responsabiliza por tudo o que diz respeito ao transporte daqueles indivíduos. Portanto, não há que comparar aquilo que não é comparável. Finalmente, só que depois, com certeza, estaremos à vossa disposição para responder às questões, tem sido também colocada a questão da justiça e do reconhecimento, a emissão de uma licença ser o reconhecimento pela competência. Não está aqui em causa a competência. A licença é um passo final, como já disse, num processo de certificação. E a questão de justiça, do nosso ponto de vista, estaria a ser criada, era uma grande injustiça, se para situações diferenciadas e cujo processo de certificação seria necessariamente diferenciado, viesse o produto final desse processo a ser igual para pessoas e organizações que estão em situações diferentes. Aí, provavelmente, poderíamos nós dizer que tivemos que atravessar, nós indivíduos enquanto controladores e NAVE enquanto organização, teve que se adaptar e passar por uma série de passos para atingir um determinado patamar e que agora quase que administrativamente estaria a ser dado, digamos, o mesmo certificado de competência a outra organização e outros indivíduos que não passaram por esse crivo todo. E atenção, nós estamos a colocar em causa a competência dos operadores de circulação aérea e da Força Aérea, estamos apenas a dizer que o processo destina essencialmente ao tráfego aéreo civil e às organizações civis, independentemente de haver países, como por exemplo a Alemanha, a Suíça, que sabemos que por tradição têm um sistema altamente integrado e que, portanto, naturalmente, têm pessoas que há 20 anos prestam serviço a fazer exatamente o mesmo serviço e que ao longo desses anos passaram pelo mesmo tipo de processos de seleção e de recrutamento e de formação, naturalmente que aí não haverá diferenças. Não é o caso em Portugal e, portanto, temos que adaptar a lei àquilo que é o caso português e àquilo que é o espírito da diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, Sr. Vice-Presidente.
Eu queria começar por saudar a delegação do Sindicatos Controladores Aéreos. E, de certo modo, o Sr. Pedro Barata já esclareceu algumas dúvidas que eu tinha e gostava de colocar à delegação, porque, como disse bem, acho que ninguém tem dúvidas, que ninguém vai para uma torre de controle que não esteja habilitado a exercer com rigor e com competência as funções ou as tarefas que lhe são exigidas nesse posto de trabalho, quer seja civil, quer seja militar, ainda que naturalmente haja aqui canais de preparação e de formação e de credenciação para cada uma das realidades, quer civil, quer militar. E como referi bem, há países da União Europeia em que, de facto, não é essa distinção. Não percebia porquê, de facto, referiu que a Itália, a Polónia, a Bélgica, a Alemanha, a Irlanda e outros países, não há, digamos, esse corte, essa fronteira, e tudo funciona com, pelos vistos, com normalidade. E sabendo nós que a aviação civil é uma coisa e a Força Aérea é outra, e que o ritmo e as exigências e as pressões são diferentes, porque enquanto aterra um avião da Força Aérea, quando em vez daquilo que nós estamos a assistir normalmente numa pista de grande tráfego aéreo, é exatamente como os mosquitos a cruzarem-se uns com os outros, e as pessoas têm que ter provavelmente uma atualização e uma preparação adequada a essa exigência. Mas julgo que, em termos técnicos, as pessoas terão de saber, minimamente, a mesma coisa. Calculo eu, sou um ignorante nestas coisas, naturalmente, sou ignorante nestas coisas. Mas não percebi, tinha alguma dificuldade em compreender porque é que nós estávamos aqui com esta preocupação em isolar duas realidades. Quando em países que seguramente têm pelo menos os mesmos problemas que nós, eu digo pelo menos, provavelmente até terão problemas com um grau de exigência mais elevado, não sei, estou a admitir, se calhar estou também a ser precipitado. E por aquilo que o Sr. Pedro Barata explicou, eu fiquei a perceber melhor essas razões, em qualquer circunstância. Eu não estou nem pró nem contra a integração aqui dos militares, porque... Agora, o que eu gostaria era que, e também estou convicto que não é aqui esta comissão que vai tratar do assunto. Já tivemos ocasião de dizer isso numa audiência que concedemos a uma delegação dos militares interessados. Quem tem que resolver esta questão, e como o senhor disse muitíssimo bem, são as autoridades competentes. Não quero dizer que esta comissão não tenha competência para alguma coisa, mas nós... temos plena consciência de que tem que ser o Estado, tem que ser o Governo a preparar as coisas, com o INAC, a preparar as coisas com a NAVE, a preparar as coisas com a instituição, com a própria instituição militar, com a própria Força Aérea. Portanto, isto é uma situação complexa, de grande melindre, e, portanto, nós aqui ouvimos e registamos e ficamos habilitados a fazer um juízo mais fundamentado que aquele que aquela situação em que nos encontrávamos antes de ouvir as várias opiniões. Mas estava eu a dizer, a minha opinião, portanto, é que cabe ao Governo conduzir este processo e resolver este processo. E por aquilo que os senhores transmitiram, este assunto foi previamente, antes desta proposta de lei dar entrada aqui na Assembleia da República, foi... digamos, conversada, foi dialogada, não só com o INAC, não só com a NAVE, mas também com os próprios profissionais controladores, através do sindicato, se bem percebi. O que significa que esta proposta do Governo é o resultado de toda essa ponderação. O que também significa, e se é o resultado de toda essa ponderação, pode levar à conclusão que, mesmo ouvindo todas estas entidades agora, e mesmo que haja alguns sinais daqui, ou alguns sinais dessas várias entidades que estamos a ouvir, o Governo irá alterar a sua posição, calculo eu. E a questão que eu gostava exatamente de colocar é se, de facto, esta proposta do Governo foi, de facto, objeto de diálogo prévio, de conversação prévia com o vosso sindicato, e se, com o INAC, estou convencido que sim, tenho dúvidas, com a NAVE também, com a Força Aérea, acho que não faz sentido nenhum que uma questão desta dimensão e desta responsabilidade não tivesse sido devidamente ponderada ao nível do Ministério da Defesa e do Ministério das Relações Estrangeiras e do Ministério dos Transportes e Comunicações, acho que sim, mas queria sobretudo perceber-se também da parte do vosso sindicato foram envolvidos na preparação desta proposta que o Governo aqui apresentou na Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Eu, antes de passar a palavra ao meu colega, que foi focado aqui, foram focados alguns exemplos daquilo que se passa na Europa, nós temos muitos exemplos que não são assim, que são exatamente ao contrário, o meu colega falará sobre eles, até que nós temos cópias da transposição desta diretiva noutros países, que vão até mais longe naquilo que diz respeito ao envolvimento militar. Em relação à pergunta concreta, obviamente que nós fomos ouvidos, Eu quero mostrar, esta era a nossa proposta de alteração de transposição. E que nós acabamos por aceitar aquilo que era a proposta do Governo, porque no nosso entendimento respeitava os princípios da diretiva. Obviamente que tínhamos muito mais propostas de alteração que não foram tidas em conta, eram questões se calhar mais de pormenor, mas fomos de facto ouvidos e demos o nosso aval à proposta do Governo. E eu passava, se permitissem, a palavra aqui ao meu colega.
Focando um bocado na questão das diferentes realidades na Europa e da necessidade que obviamente uma diretiva tem de deixar campo aberto para que cada país possa fazer a transposição de acordo com a sua realidade local. Nós temos, por exemplo, aqui dois casos de transposição que já foi feita para as respectivas ordens jurídicas internas. No caso da França, que é um decreto de 22 de outubro de 2007. Penso que, aliás, vem citada no relatório técnico que acompanha o parecer da Comissão. Em que, na nota técnica, que diz, logo no primeiro artigo, que os funcionários civis que asseguram serviços de controle de circulação aérea, principalmente aos movimentos de aeronaves, portanto, continuo por aqui fora com a designação que a diretiva lhe dá, mas restringe imediatamente, no artigo 1º, os funcionários civis. Isto porquê? Porque não há tradição em França de integração dos dois sistemas. Eles funcionam, colaboram. A utilização flexível do espaço aéreo é uma realidade, e em Portugal somos um bom exemplo disso, porque conseguimos fazer uma relativamente boa coordenação do ponto de vista de gestão de espaço e de cedência mútua de espaço sempre que é necessário. Mas, no entanto, os sistemas não estão integrados como estão noutros países. França é um exemplo, claro, de um país que funciona com dois sistemas que vivem paralelamente, que têm vasos comunicantes, mas que não estão integrados. E, portanto, talvez seja essa, e é essa a nossa opinião, de ter, logo no primeiro artigo, ter dito que os funcionários civis que asseguram os serviços de circulação aérea, ao fazer a transposição da diretiva, que, aliás, vem no preâmbulo deste decreto. Temos depois, por exemplo, o caso inglês. O caso inglês, que pronto, o ordenamento jurídico é ligeiramente diferente daquele que estamos habituados em Portugal, ou Espanha, ou França. No entanto, portanto, isto é uma, o que eles chamam, é uma ordem de navegação aérea emitida pela Autoridade Nacional Competente, obviamente com o beneplácito da Rainha e do Parlamento, que data de 2 de junho deste ano e que introduz já as alterações decorrentes da diretiva, a transposição da diretiva, e que na secção dedicada ao licenciamento de controladores de tráfego aéreo, em determinada altura diz que uma licença não é necessária por qualquer pessoa que haja, no curso da sua ação, como membro de qualquer uma das forças navais, militares ou aéreas da sua majestade, ou forças estrangeiras visitantes. Pronto. Isto, por exemplo, em Inglaterra, e o termo que utilizam é shall not, portanto, não é em absoluto necessário a emissão de qualquer licença para fazer a prestação deste serviço por parte destas pessoas ao serviço destas organizações. E exatamente porque o Estado se responsabiliza por si, por aquilo que elas fazem, sem que seja necessário exercer um processo ou pôr em prática um processo de certificação, como é sugerido pela diretiva, de maneira a certificar a sua competência. Portanto, casos pela Europa teremos que adaptar à realidade nacional. E, em nossa opinião, indo um pouco mais fundo até nesta questão jurídica, existem matérias que poderão vir a ser imbróglios jurídicos complicados, no caso desta a transposição para o direito nacional, incluir os operadores de circulação aérea. Nós temos, por exemplo, ouvido como argumento, inclusive não só como argumento, até como ameaça velada, que é caricato e é preocupante, que deixará de ser prestado serviço ao tráfego civil que opera nas lajes se não for emitida uma licença civil aos controladores ou aos operadores de circulação aérea que trabalham nas lajes e que prestam serviço a esse tráfego. Ora bem, é bom, não sei se os senhores deputados sabem, mas nas lajes trabalham lado a lado, 24 horas por dia, equipas mistas de militares portugueses e norte-americanos. Ora, se é uma realidade que alguém na instituição militar pensa que o facto de não ser emitida uma licença ao abrigo da diretiva, chamada licença civil, a essas pessoas, lhes vai permitir, por simplesmente, baixar os braços e dizer que então não fazemos serviço nas lajes. Por contrassenso, nesse caso, se fosse emitida essa licença aos controladores portugueses que lá estão, eu gostava de saber quem é que ia certificar os militares americanos que fazem exatamente o mesmo serviço, ou eles deixavam de operar na base aérea das lajes. É porque isto tem aqui implicações, ou então a Força Aérea Americana abria as suas portas e permitia ao INAC, enquanto Autoridade Supervisora Nacional, que o fiscalizasse de uma ponta até à outra. Não creio que isso venha a acontecer. E, portanto, se nós entendemos que é necessário que haja uma licença civil a esse tipo, esses operadores de circulação aérea nas lajes para continuarem a prestar o serviço, então os seus pares americanos também vão precisar exatamente da mesma licença emitida ao abrigo da mesma, da mesmíssima diretiva. Isso obriga, segundo a própria diretiva, a que a Autoridade Supervisora Nacional, que neste caso é o INAC, vá supervisionar, auditar e fiscalizar continuamente a Força Aérea Americana e o seu processo de formação. Isto, por exemplo, é um imbróglio que eu não sei como é que se pode resolver. Porque se então, voltando a enfatizar este aspecto, se for emitida essa licença porque ela é precisa para prestar o serviço, os militares americanos ou a vão ter ou não vão ter. Se a tiverem, é preciso que sejam auditados e certificados de acordo com as regras europeias. Se não tiverem, vão ter que deixar prestar o serviço nas lajes. Este é, por exemplo, um imbróglio jurídico que será interessante de ver como é que se resolve no caso de esta lei abranger a instituição militar e os profissionais que estão ao seu serviço. Existem outras questões que talvez valha a pena chamar a atenção. Ao abrigo do princípio da reciprocidade, no caso de Portugal fazer a emissão de licenças ao abrigo desta diretiva, portanto as chamadas licenças civis, e vamos utilizar este termo para simplificação do discurso, a militares, pelo princípio da reciprocidade, vai ter que reconhecer internamente as licenças emitidas nos mesmos termos a militares estrangeiros. O que é que impede que um militar estrangeiro na posse dessa licença seja contratado, ainda enquanto militar, vamos supor que há aqui um cataclismo qualquer, e a nave Portugal necessita de repente de controladores de tráfego aéreo, e vai buscar indivíduos que são militares estrangeiros, fora de enquadramento militar em território nacional, e emprega-os na nave Portugal. Não haverá possibilidade de contraditar essa possibilidade, porque Portugal se encontra obrigado a reconhecer pela reciprocidade as mesmíssimas licenças. Portanto, há aqui uma série de complicações que decorrem só de um facto, e nós gostaríamos de deixar isto bem claro. A instituição militar tem características próprias que exigem que o Estado, através de mecanismos apropriados que não poderão ser nunca a transposição desta diretiva, garanta o nível de qualidade e de segurança do serviço que é prestado por essa instituição. Então, somente isto. Ao fazê-lo ao abrigo desta diretiva, vai entrar aqui em complicações, para já não falar na questão de, se quiser depois ultrapassar as complicações, vai criar, de facto, uma injustiça face àqueles, neste caso os civis e a nave Portugal, que se vê obrigada a passar por um processo de adaptação que é todo inimaginável que a Força Aérea venha a fazer. Enquanto prestador de serviço de tráfego aéreo, a nave Portugal foi obrigada, ao longo dos últimos 2 anos, a proceder a um conjunto de ajustamentos e a proceder a voltados investimentos em recursos humanos e financeiros para se adaptar aos requisitos da União Europeia. Força Aérea não fez e não creio que venha a fazer, porque não é obviamente do seu interesse e nem corresponde àquilo à missão para que está desenhada. Por exemplo, a nave Portugal é obrigada a manter, foi certificada e é obrigada a manter um sistema de gestão da qualidade, porque as normas europeias assim o obrigam. Sem um sistema de gestão da qualidade, não há entidade europeia certificada em serviços de navegação aérea. A Força Aérea vai fazer isto. A nave Portugal é obrigada, instituiu e é obrigada a manter permanentemente um sistema de gestão de segurança. Não há prestador de serviço de navegação aérea na Europa ao abrigo da diretiva e dos requisitos comuns para a prestação de serviço, que é outro regulamento, isso é o único, que possa exercer esta atividade sem manter um sistema de gestão de segurança. Dentro de determinados parâmetros, a nave Portugal é obrigada a apresentar, de acordo com os requisitos comuns para a prestação de serviço de navegação aérea, a apresentar o seu plano de negócios a 5 anos, a ter as suas contas auditadas anualmente por uma entidade independente, é obrigada a um conjunto de requisitos que é impensável, a não ser que Portugal queira, para o país que temos, que esse esforço venha também a ser desenvolvido pela Força Aérea, que esta seja certificada enquanto prestador de serviço de navegação aérea, e que somos um país com 100 mil quilómetros quadrados, e que de repente temos dois prestadores a concorrerem entre si e que cada um desenvolveu um esforço enorme para ter, cumprir exatamente os mesmos requisitos. Portanto, se calhar será melhor mantermos isto no âmbito estrito, cada um, cada entidade no âmbito estrito da sua missão principal e procurar que o Estado garanta, por outros mecanismos, certificar, entre aspas, garantir o nível de qualidade e de segurança do serviço que é prestado pela Força Aérea e pelos profissionais do seu serviço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, já sou eu que peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria pela questão mais simples, que me parece merecer alguma reflexão, que é a questão da idade dos controladores de tráfego aéreo. Se percebi da intervenção, aliás, a experiência própria, uma pessoa a partir de uma certa idade tem dificuldades, efetivamente, em assumir determinadas responsabilidades e, naturalmente, isto que está na lei é um pouco contraditório com essa realidade. Isto é, a lei, no fundo, nós não conhecemos quais são os estudos que fundamentam esta proposta, e creio, daquilo que percebi da intervenção, é um pouco esta. Isto é um quadro em que há pouco espaço para contrariar e, portanto, temos que aceitar. Nós preocupa-nos este nivelamento das condições de trabalho dos trabalhadores sempre por baixo. Isto é, os nivelamentos a que assistimos no quadro da Europa não é para ir procurar o que melhor existe, mas muitas das vezes para procurar o pior para os trabalhadores. E portanto, preocupa-nos este aumento de idade, que já é o segundo, portanto, isto tem vindo a agravar-se, e quase nos temos de perguntar até qual vai ser o limite para a idade de um controlador e não só. Portanto, isto fica-se noutras profissões. Porque o critério da esperança de vida parece-nos muito curto para avaliar as capacidades para o exercício das funções. Nós sabemos que hoje temos técnicas que nos permitem prolongar bastante a vida, mas as capacidades para o exercício das funções não acompanham essa realidade. Daí que esta preocupação nós temos-la. E vemos com inquietação a aplicação, portanto, deste critério da idade. Mas, naturalmente, é uma observação, porque, no fundo, o exemplo prático de alguém que já tem 30 anos de serviço mostra que torna-se difícil responder. E, naturalmente, isto não está calculado, em nossa opinião, na lei, que não se diz aqui depois que alteram as funções. Não. Pode-se manter as mesmas funções e amanhã veremos depois se não haverá outras consequências que possam conduzir, inclusive, uma justificação para o despedimento. Veremos o que será o futuro nesta matéria. Em relação à outra questão, gostaria de começar por perguntar o seguinte. Naturalmente, não vi bem o volume, mas parece ser um volume significativo de propostas que os senhores apresentaram, enquanto sindicato, ao Governo. Portanto, à tutela no quadro do debate da transposição da diretiva. O que eu gostaria de saber, também aqui senti um pouco isto, bom, o Governo tem o essencial e, portanto, quantas propostas vossas foram consideradas, sem descrição, mas gostaríamos de ter essa percepção para perceber melhor também, porque por vezes nós constatamos que houve diálogo, houve auscultação, houve propostas, mas depois quando falamos com as entidades, nem sempre as propostas, que existiram de facto e houve esse diálogo, mas a aceitação é um segundo passo do diálogo. E, portanto, na construção de soluções, independentemente do vosso acordo com a proposta, mas se no vosso entendimento, quase certo, as vossas propostas constituiriam um contributo para a sua melhoria. Se pudessem sublinhar alguns aspectos mais significativos, no vosso entendimento, que poderiam ter contribuído para a melhoria da proposta que vos foi sujeita para a apreciação, nós ficar-vos-íamos reconhecidos. Uma última questão tem a ver ainda com a questão dos militares. Já foi dito, portanto, não se trata de inventar coisa nenhuma. Há países que têm à partida, portanto, um conjunto normas para a formação do pessoal que faz tráfego aéreo, que permite a conciliação do exercício das funções, sejam civis ou militares. Dado o caso da Alemanha, presumo que seja isto. Portanto, a questão que colocava, não para uma opinião, mas é se o problema, de facto, reside apenas isto. Isto é, se nós considerássemos o quadro da formação dos operadores de tráfego aéreo militar, as normas que são utilizadas na formação dos controladores de tráfego aéreo, se na verdade isso não seria passível de permitir, portanto, o tratamento igual aos diferentes intervenientes neste processo. Era outra pergunta que colocaria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenha bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à primeira questão e do aumento do limite de idade operacional, eu se calhar não fui perfeitamente claro. Nós trabalhamos por turnos, trabalhamos uma quantidade. O tráfego é feito em setores, portanto, são um determinado volume de espaço aéreo que está sob a responsabilidade normalmente de dois controladores, um executivo, outro de apoio. E há de facto setores que têm, e isto também, anotei, nós estamos a fazer, o número de movimentos dentro de um setor é idêntico aos países que têm muito mais movimentos e que se têm conhecimento. Portanto, nós estamos a fazer um número de movimentos que é, em qualquer setor da Europa, considerado o máximo que se pode fazer. Em relação à aceitação do aumento do limite de idade, nós, de facto, conseguimos gerir entre nós, há setores que têm muito menor complexidade. Nós temos um setor, por exemplo, que é o setor que faz todo o espaço aéreo sobre o arquipélago da Madeira e um bocado a norte, onde há pouco movimento. Nós gerimos os turnos de maneira a que as pessoas que têm já alguma idade possam trabalhar nesses setores. Não lhe atribuímos setores de alta complexidade e volume de tráfego. Nós temos também a juntar a isso e indo naquilo que é a nossa filosofia de queremos implementar tudo o que são diretivas europeias. Nós somos já até considerados um study case na Europa daquilo que são análise e investigação de incidentes. Nós, se tivermos algum problema na posição, nós aceitamos que somos retirados da posição, é feita uma análise detalhada do incidente, se necessária é dada a formação, e só volta a poder trabalhar depois de o grupo de instrutores considerar que está apto a voltar a trabalhar. Portanto, nós, com esta medida, não consideramos que estivesse posta em causa a segurança, nunca o aceitaríamos se fosse esse o caso. Como encontramos ainda mecanismos que nos permitem gerir estes controladores com idade mais avançada dentro da constituição grande de um turno de serviço, portanto, aceitamos sem achar que pusesse em causa a segurança, nunca o faríamos. Portanto, aceitamos e conscientes do que estávamos a aceitar, até porque, como o senhor sabe, não há vários estudos médicos que referem o limite de idade operacional. Por exemplo, nos Estados Unidos nem é pela idade, é pelo número de anos que um controlador trabalhou em determinado setor de alto volume, complexidade. Por exemplo, há estudos médicos que dizem que não deve fazer mais de 15 anos num setor com essa complexidade. Mas quando o aceitamos, aceitamos conscientes que não punhamos nunca em causa a segurança. Em relação às propostas de alteração, as nossas propostas de alteração eram de facto grandes, mas tinham fundamentalmente a ver que normalmente quando se faz a transposição de uma diretiva utiliza-se a tradução em português da diretiva europeia. E quando se está a traduzir documentos altamente técnicos, obviamente que às vezes há definições, que não, do nosso ponto de vista, não estão perfeitamente corretas. Da análise que depois nós fizemos da transposição nos outros países, percebemos que de facto também se respeitava um bocado a tradução feita Tucur. E entendemos que aquilo que era fundamental no espírito da diretiva estava de facto defendido. Como também disse no início, era a nossa intenção na altura, quando acordámos, que ela fosse transposta ainda dentro dos prazos a que Portugal estava obrigado. não quisemos estar com um documento deste tamanho, confesso, a ajudar a que essa transposição fosse dificultada e levasse mais tempo. Mas, resumindo, aquilo que é o fundamental, estávamos de acordo.
Relativamente à segunda questão, penso que estará relacionada com a possibilidade ou não, ou qual seria a possibilidade de, havendo um ajustamento ou uma uniformização dos critérios de formação, até que ponto é que isso poderia conduzir a que a entidade militar ficasse abrangida por este processo também. Hoje em dia, provavelmente muitas das matérias, ou grande parte das matérias que são ministradas na formação do círculo dos operadores de circulação aérea, são comuns, porque é difícil fugir a questões como a meteorologia ou outra coisa do género. Haverá matérias que não são, porque há especificidades militares e há especificidades civis. E, portanto, há coisas que hoje em dia já serão comuns e há coisas que não são hoje e provavelmente não seriam nunca, porque a condição militar tem especificidades e encerra especificidades que dificilmente para um controlador civil teria qualquer utilidade ou alguma vez seria introduzida num curso para controlador de tráfego aéreo civil. Isto por um lado. Mas o principal problema que nós temos aqui, voltando a recentrar um pouco a discussão, é o que é que a diretiva diz relativamente ao seu âmbito e qual é que é o problema jurídico que temos internamente. Nós temos, por exemplo, que a lei, a diretiva é clara sobre isto. A diretiva e os regulamentos do seu único. O Estado deve nomear uma autoridade supervisora nacional, que é a entidade que supervisiona todo o processo de criação do seu único em cada Estado. Essa entidade foi nomeada, chama-se INAC. A lei orgânica do INAC, no artigo 4º, diz quais são as entidades sujeitas à jurisdição do INAC e não consta em qualquer entidade militar nem as Forças Armadas estão sujeitas à jurisdição do INAC. Como é que nós sanamos este problema que me parece é quanto a mim insanável? Porque nunca, obviamente, a instituição militar aceitará estar sob a jurisdição do INAC e, como tal, não haverá nunca possibilidade de integrar a instituição militar nos requisitos do céu único. Porque não está sob a alçada de uma autoridade supervisora nacional que é obrigatoriamente nomeada pelo Estado, de acordo com os requisitos do céu único. É completamente insanável esta questão. Não há possibilidade de emitir, ao abrigo de um processo que está devidamente escrito pela União Europeia, em que o Estado nomeou uma autoridade supervisora nacional, mas depois a lei diz que determinadas entidades vão ter acesso à licença, porque toda a gente fala da licença, como se a licença fosse em si mesmo o objeto que garante a qualidade. O objeto ou o processo, aquilo que vai garantir a qualidade é o processo de certificação, que é mais longo do que isso, que passa pela certificação linguística, que nós estamos já a fazer, é o processo de formação inicial, é o processo de formação contínua, é o processo de certificação da própria organização que presta ao serviço, com requisitos que eu já aqui mencionei, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de segurança, auditoria independente às contas anualmente, plano de negócios a 5 anos, há um conjunto de requisitos. E, obviamente, a resposta pode ser assim, mas a Força Aérea vai fazer isso tudo. Por mim, encantado. Se o Estado português entende que uma entidade que é do próprio Estado, Força Aérea, vale a pena estar a fazer esse esforço apenas com o fito único de que os seus militares venham a ter essa licença, pelo amor de Deus, acho que há muito mais em que a Força Aérea, a Instituição Militar e o Estado português podem empenhar o seu dinheiro e o seu tempo e os seus recursos humanos do que exclusivamente com esse objetivo. Porque seguramente o serviço que prestam está garantido porque é o Estado que o garante e ao nível civil nós estamos garantidos porque o processo, quer a Organização Nave de Portugal, quer os profissionais ao seu serviço, estão garantidos, o seu serviço é garantido por um processo de certificação que é longo, que se inicia na formação inicial e que passa por uma série de requisitos que não nos parece a nós, mas pronto, o Estado é soberano e poderá opinar de outra maneira e, portanto, poderá até dizer, não, a Força Aérea, faça lá isso tudo, apresente o seu plano de negócio de 5 anos, eu não sei como é que se apresenta um plano de negócio numa instituição militar, mas pode acontecer. Passa lá as suas, deixa o INAC entrar portas dentro e cumprir aquilo que é a lei orgânica do INAC, que está nomeada como autoridade supervisora nacional, em que, por exemplo, diz que os agentes ao serviço do INAC podem, a qualquer hora do dia ou da noite, entrar pelas organizações que prestam serviço adentro e auditá-las. Eu gostava de saber como é que se faz isto num quartel ou numa base aérea. Portanto, parece-me que há aqui um problema jurídico que é insanável e que estamos, por alguma razão que não nos é clara, há aqui alguém a tentar forçar uma nota que não necessita de ser forçada, porque as coisas continuarão a decorrer da forma que já decorrem há anos, há muitos anos. A coordenação civil-militar em Portugal tem muitos anos de boas práticas e continuará a ter, continuará a haver boa coordenação. Agora, parece-nos que há aqui alguém que não sei exatamente com que objetivos final, porque ter uma licença na mão, eu ter carta de condução não é em si mesmo o objetivo, tenho que saber é conduzir bem. Portanto, e o processo que me conduziu, que me deu a carta de condução, tem que estar devidamente auditado pela autoridade que emite a licença. Se eu te lavo o facto de eu ter uma carta de condução na mão, não me garante que eu, nem que eu saiba conduzir, nem que o processo foi correto. Nós estamos aqui a falar de um processo que está determinado, que está devidamente definido na lei, e é só isso, mais nada. E, portanto, a diretiva, exatamente porque sabe que há constrangimentos na instituição militar para cumprir com todos estes requisitos, é que coloca esta situação, diz o Estado, porque já sabemos que vai ter que ser um processo aligeirado. Não pode ser um processo, não pode ser o mesmo processo que é exigido às organizações civis, porque tem que ser um processo aligeirado. O Estado assume parte da responsabilidade e certifica de alguma maneira. O Estado, quando certifica a nave, ou o INAC, quando certifica a nave, o que está a dizer é cumpriu todos os passos e a própria nave é responsável pelo serviço que presta. Nós somos supervisores, garantimos que eles passaram por este crivo. É tão somente isso. Portanto, a questão da formação, voltando à questão inicial, haverá zonas que já são comuns, haverá zonas que provavelmente nunca serão, mas esse é apenas uma parte do processo, porque há N requisitos que dificilmente poderão ser cumpridos e que, do nosso ponto de vista, inclusive, não têm qualquer interesse, do ponto de vista nacional, que venham a ser cumpridos. Porque se é para ter um papel na mão, desenvolver todo esse esforço, parece-nos inglório e parece-nos que é uma alocação inadequada de recursos na instituição militar. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bondade.
Eu gostaria de dar mais duas ou três informações em relação a esta questão. Em relação à formação, foi a sua pergunta em concreto. Nós temos, por exemplo, também para respeitar aquilo que são normas europeias, aceitamos passar por um processo de avaliação contínua que acaba em cada 3 anos com um exame, não só na operação, como um exame escrito de avaliação da nossa competência. Como deve imaginar, isto é um processo que custa bastante caro. Nós todos estamos, de 3 em 3 anos, sujeitos a um exame de avaliação de competência. Para chegar a esse exame de avaliação de competência é obrigatório fazer formação contínua, que custa uma fortuna. Portanto, a instituição militar seria obrigada a fazê-lo também. Mas, em relação àquilo que são as relações entre o prestador civil e a Força Aérea, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Nós, nas análises performance e de benchmark, temos um índice péssimo, que é pior que até que o espanhol. E porquê? A NAF faz, por exemplo, em relação à Força Aérea, paga uns milhões por ano pelo busca e salvamento. A NAF paga uns milhões ao Serviço de Meteorologia. Isto chama-se subsidiação cruzada. O CEU único vai tentar acabar com isto. E nós pagamos a NAV também as despesas da grande maioria dos aeroportos portugueses. Eu gostava de lembrar que só o aeroporto de Lisboa em si é que dá lucro. Todos os outros dão prejuízo e muito. Se falarmos nas Flores, na Horta, Ponta Delgada, Porto Santo, Funchal, às vezes Porto, às vezes Faro, quem está a pagar tudo isto, quem está a pagar a meteorologia, quem está a pagar a Força Aérea, são as companhias que sobrevoam. E a maior parte do tráfego por nós controlado, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é aquele que aterra e descola. A grande fonte de receita da nave é tráfego de sobrevoo da Europa para as Canárias e vice-versa. Representa quase 60%. Portanto, nós estamos a dizer que há companhias que passam aqui em cima, provavelmente nem sabem o que é Portugal, que estão a pagar à Força Aérea, que estão a pagar à meteorologia, que estão a pagar os custos dos pequenos aeroportos. A cooperação entre a NAV e a Força Aérea levou a que os grandes investimentos que estão a ser feitos nas torres de controle militar, com tecnologia de ponta, está a ser fornecida pela NAV. Está a ser fornecida pela NAV e paga pelas companhias que sobrevoam o nosso espaço aéreo. E nós, de bom grado, aceitamos. Já várias vezes pusemos o problema ao Governo, que achávamos que estas despesas da Força Aérea, estas despesas da meteorologia, deviam ser suportadas pelo Orçamento de Estado. Isto ajudar-nos-ia bastante a que o nosso benchmark em termos de custo-benefício fosse muito melhor do que já é hoje em dia. Mas compreendemos a posição do Estado. Se podem outros pagar, porque é que há de pagar o Estado? Isto para reforçar que, de facto, a cooperação é enorme. Nós, operacionais, às vezes abdicamos de alguns desenvolvimentos que nos faziam bastante jeito, porque a equipe de desenvolvimento da nave está a trabalhar para a Força Aérea e nós nunca, nunca, em caso algum, questionámos isso. As relações são excelentes, achamos a questão no ponto que devem estar e devem continuar a estar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não creio que haja, não há nenhuma inscrição mais. Resta-me, portanto, agradecer muito os vossos úteis esclarecimentos e a vossa intervenção nesta audição. E até à próxima ocasião. Boa tarde, muito obrigado. Vamos seguidamente ouvir a Comissão de Trabalhos da NAV, portanto, eu agradecia que não abandonassem a sala. Senhoras e senhores deputados, eu queria só recordar, antes de recebermos os nossos próximos convidados, que o prazo de apresentação de propostas de alteração a estes diplomas acaba amanhã, no máximo sexta-feira, enfim, com alguma tolerância. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos com a audição da Comissão de Trabalhadores da Nave, a quem agradeço a presença nesta reunião da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. Sabem certamente que a audição tem a ver com duas propostas de lei, uma que transpõe uma diretiva europeia e a outra que aprova o estatuto que procede a uma segunda alteração do Estatuto do Controlador de Tráfego Aéreo. Nós ouvimos até agora, esta tarde, já representantes do Instituto Nacional de Aviação Civil e do Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo. Numa situação e noutra houve um procedimento diverso, ou seja, numa situação eles pediram que os deputados e as deputadas fizessem inicialmente perguntas, a que depois responderam. Noutra situação, pediram para usar a palavra no início, após o que foram feitas as perguntas. Eu, portanto, começo por perguntar-vos se desejam fazer uma declaração inicial sobre o tema que aqui vos traz, ou se pretendem apenas responder a perguntas que vos sejam colocadas.
Muito bem, então tem a palavra.
Boa tarde. Primeiro de tudo, gostava de apresentar as pessoas que estão aqui presentes, que nós trouxemos. Eu sou o Presidente da Comissão de Trabalhadores da NAB. A Paula é também da Comissão de Trabalhadores. E o Chaves é um especialista em formação, nomeadamente o autor dos manuais de formação que a NAB Portugal aplica e que são reconhecidos a nível do Eurocontrol e, por isso, da autoridade competente para a organização de toda a formação da NAB, no que diz respeito, nomeadamente, aos controladores de tráfego aéreo. Comissão de Trabalhadores da NAB, gostaria de fazer uma apresentação primeiro e depois explicar o seguinte. Durante os últimos anos, o processo que mais nos preocupou e ao qual a NAB tem respondido de forma perentória e reconhecida por todas as autoridades internacionais nos seus relatórios, foi o cumprimento de todos os requisitos, e foram muitos, e obrigaram a NAB a ter um conjunto de investimentos, de alteração de procedimentos, de certificações, para poder cumprir o objetivo do céu único. Os decretos hoje, ou pelo menos o primeiro decreto que está em jogo, não a questão da reforma, mas a questão do decreto que está em jogo sobre a questão da formação, da implementação da licença dos controladores de tráfego aéreo, a proposta de lei, exato. Vem dentro do seguimento da implementação do céu único. É quanto a nós fundamental e é por nós considerado fundamental que a implementação do céu único a NAB cumpra, porque só assim nós poderemos defender efetivamente os interesses dos trabalhadores que lá trabalham e o grau de especificidade que se obriga. Por isso, nós, nomeadamente durante os últimos anos, temos tido uma ação, quer junto dos trabalhadores, na tentativa de que eles cumpram e implementem procedimentos no sentido da implementação do céu único e de todos os requisitos que ele implicou, quer junto dos sindicatos, das outras organizações, quer sindicatos, quer associações profissionais, levando-os à compreensão desse papel fundamental que teríamos que cumprir. Implementámos na NAB um dos primeiros requisitos fundamentais, e já lá vão 4 anos, foi a questão da implementação do sistema de qualidade. Foi fundamental no sentido de, posteriormente, podemos vir a ser reconhecidos como tal e como o ser a entidade que em Portugal pode exercer os serviços de tráfego aéreo. Esta questão para nós é básica, é fundamental e é dentro desta ótica que nós consideramos que é muito importante integrar esta questão que hoje está em causa. Por isso, haverá que distinguir sempre o enquadramento que a NAB cumpriu e cumpre e aquilo que nós consideramos que é básico perante o desenvolvimento do próprio céu único, que é básico para toda para a própria estrutura da NAB como está e que nós defendemos neste momento a todo o custo. Não significa isto que nós estejamos de acordo com todas as propostas que nos surgem da Europa, dos vários comitês e dos vários grupos de trabalho que existem na Europa na implementação do céu único. Temos muitas divergências em alguns aspectos e, por isso, nos locais próprios, tomamos posição sobre a matéria e tentamos que, nomeadamente a nível das instâncias nacionais, onde não participamos, ou onde participam outras entidades, como seja o INAC, como sejam outros representantes, tentamos dar o enquadramento, reunindo previamente, discutindo matérias, fazendo encontros, no sentido de que tenhamos uma posição coletiva única nesse sentido. Pronto, isto é uma primeira questão. A segunda questão é que o enquadramento fundamental do céu único é a questão do licenciamento dos controladores de tráfego aéreo. Posso-vos dizer, nomeadamente, que no próximo ano irá sair mais uma dos regulamentos da Comissão sobre que aprofundará esta matéria dos controladores de tráfego aéreo e da formação inicial para os controladores de tráfego aéreo. Participei ainda há pouco tempo numa reunião de países, estavam 60 e tal países, onde se concluiu a revisão daquilo que se chama o Common Core para a formação inicial dos controladores de tráfego aéreo, de forma a uniformizar, a nível de todos os Estados-membros, a uniformizar a licença dos controladores de tráfego aéreo e a formação. Isto é a discussão específica de toda a formação efetiva e que seja igual em toda a parte, para que se possa então aplicar a licença única de controladores de tráfego aéreo equivalente para todos os países e permita por isso o reconhecimento mútuo da validade das licenças que cada país e cada autoridade competente reconhece em cada país. Essa matéria foi discutida a nível do Eurocontrol. Essa é a matéria que teve várias comissões, tentada em revisão durante algum tempo, alguns anos nomeadamente, teve várias versões. A versão final foi completada em outubro, no final de outubro. Neste momento deixou de ser um guideline, como se chama, para passar a ser uma especificação do Eurocontrol. Isto tem peso em termos da necessidade de aplicação e da obrigatoriedade de aplicação. E para o ano, neste momento, está a ser apresentada à Comissão Europeia, que iniciará um processo durante o princípio do ano que vem, prevendo-se, por isso, que para o final do ano que vem, estas mesmas especificações vão passar a requisito, a mais um normativo da própria Comissão. Por isso, esta matéria está a ser acompanhada por nós há muito tempo, discutida e implementada, nomeadamente. A questão, nós tomámos posição perante a apresentação da proposta de lei, tomámos posição e dissemos que nós queremos, na íntegra, a implementação textual do normativo, que já está publicado desde abril e que ainda está nesta fase. É a nossa posição sobre a matéria genérica, pois poderemos discutir novas mais aprofundadamente em função daquilo que nos quiserem pôr. Paralelamente com isto, há que chamar aqui a atenção também por outra questão, porque nós sabemos que a matéria tem algumas questões, que é o seguinte: nós submetemos à aviação, toda a aviação e os serviços de tráfego aéreo são submetidos e regem-se por princípios definidos pela ICAO, assim como pelos princípios definidos pelo controle e agora regulamentados de alguma parte pela Comissão Europeia. Isto tem a ver, concretamente, com a aviação civil. Estamos a falar da aviação civil. A aviação civil tem uma aposta muito forte e sempre teve na segurança. Essa segurança só é aplicável a partir do momento em que se cumpre um determinado conjunto de normativos, que se aprendam com os erros, que se analisem, e isto implica analisarem-se os vários fatores, e isto implica um grau de aprofundamento muito grande. Por isso é que a aviação é, no fundo, um meio de transporte muito seguro. É segundo esses princípios que nós discutimos. Isto implica ter um conjunto de acordos com todas as entidades que nos que fazem parte do meio com quem interferimos, chamados stakeholders, a quem não recusamos de maneira nenhuma qualquer organização, nem qualquer capacidade de poder fazer e desenvolver o seu próprio âmbito de trabalho. Há que distinguir é que temos âmbitos de trabalho diferentes. É tão simples como isto. De imediato, fiz a minha.
Muito obrigado. Senhora Deputada Custódia Fernandes, do Partido Socialista.
Muito boa tarde, muito gosto em vê-los cá. Eu queria pôr-lhes algumas questões. Os senhores sabem com certeza, se realmente não for assim, agradeço que me digam, que a aplicação da Diretiva 2006 relativa à licença comunitária dos controladores de tráfego aéreo tem gerado grande polémica entre os controladores civis e os controladores militares. E eu gostaria de saber se os senhores entendem que penso que tenho a certeza que os controladores militares pretendem que a diretiva, pelo menos no seu artigo 1º, número 3, seja aplicada ipsis verbis aos militares e que o governo isso não fez por algumas razões que os senhores com certeza sabem melhor do que eu. E eu gostaria de saber com qual das propostas é que estão de acordo, porque de facto nós aqui nós somos técnicos, isto é uma matéria muito complexa e temos que ver o que é que podemos defender e os senhores podem-nos com certeza ajudar nessa matéria. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Passam. Tenho alguma dúvida?
Sim, exato.
Com certeza.
Vamos lá ver. Primeira questão. A organização militar tem todo o direito, nada nos opõe, antes pelo contrário, a que façam e tenham o seu desenvolvimento e a sua própria estrutura. A própria ICAO define como tal e mais aconselha a que a organização militar, no que diz respeito à prestação de serviços de tráfego aéreo, siga os mesmos princípios que segue a aviação civil. Não obriga, de maneira nenhuma, a que o aconteça. Porque são âmbitos completamente distintos. Para termos uma noção assim genérica sobre a matéria, a organização militar tem uma atividade baseada na defesa, com princípios próprios, com regulamentação própria definida em função de objetivos diferentes da aviação civil. Está a defesa nacional em causa, estão em conjunto de exercícios, estão com matérias de hierarquias, de cumprimentos, etc., que são completamente diferentes. A aviação civil tem uma estrutura transparente, de alguma forma, pode-se dizer mesmo transparente, e obriga, nomeadamente, em termos de regulamentação, a que essa transparência seja clara, seja absoluta, e obriga com regulamentação que deve ser cumprida. Só para frisar 3 ou 4 casos ou questões, requisitos que no fundo vão contradizer essa situação, que é o quê? Nós temos que ter uma autoridade aeronáutica que é definida e é uma só por Estado para a regulamentação civil, o que significaria que a autoridade aeronáutica INAC se sobreporia à autoridade militar, porque teria que ser ela a reconhecê-lo. Isto implicará uma dependência que eu não vejo que organicamente seja correta. Não pode. Porque é uma subordinação. Outra questão é a seguinte, nomeadamente no que diz respeito a aquilo que nós chamamos de stakeholders, que são as partes interessadas. Partes interessadas neste âmbito são todos aqueles que estão diretamente ligados à aviação, nomeadamente e diretamente as companhias aéreas. Uma das questões básicas nas auditorias que são obrigatórias, quer para o reconhecimento do nosso serviço, para sermos as certificações necessárias para depois podermos ser nomeados pelo governo como tal, como prestador de serviços, um dos requisitos é essa mesma transparência a nível de quê? Nós temos que ter permanentemente as portas abertas para que qualquer auditoria de qualquer stakeholder lá possa ir, entrar e saber aquilo que entender. E nós temos que demonstrar evidências, em termos de qualidade, sabes o peso que isto tem, evidência de como produzimos o nosso trabalho, como o suportamos, como o organizamos, como estamos defendidos a todos os níveis. Isto é a nível de seguros, isto implica organização, implica definição de metas, implica definição de aquilo que nós chamamos de KPIs, que são os objetivos mensuráveis em termos de vários tipos, muitos tipos, quer em termos de manutenção, quer em termos de fiabilidade de equipamentos, mas também em termos da produção do próprio trabalho, em termos de ocorrências, registro de ocorrências, todos os registros de ocorrências que existem. Todos, tem que ser matéria que tem que ser tratada, tem que ser vista, e qualquer entidade, qualquer stakeholder, pode pedir-nos essa evidência e a forma como o fazemos. Esta transparência distingue-nos completamente de uma força aérea. Não é possível. Houve, e eu posso adiantar já algumas questões, porque essa discussão já tivemos, como é lógico, já tivemos, algumas questões em relação a essa matéria. É um bocado difícil para quem não está dentro do meio perceber o peso que tem quando nós falamos em determinado, quando nós utilizamos determinado tipo de termos. Eu, quando falo em serviços de tráfego aéreo, estou a falar muito concretamente num conjunto de serviços que estão todos definidos. E esses serviços têm pesos determinados. Nomeadamente, o serviço de controle de tráfego aéreo é definido. O serviço de informação de voo é definido. O serviço de alerta está definido. Este tipo de serviços, depois temos as comunicações, temos etc. Mas estes, fundamentalmente. Assim como o espaço aéreo não é todo igual. O espaço aéreo está dividido em categorias. Em função do tráfego que lá anda, em função do tipo de serviço que se lhe presta. E isto não são, para as pessoas que não conhecem o meio, pode parecer que são questões de só menos importância, porque no fundo o céu é todo livre, aberto, não se nota. Não. Há questões muito concretas sobre esta matéria e é isso que regulamenta, que está regulamentado. Quando nós falamos em espaço G, geral, e espaço C, espaço controlado, a gente cria uma arquitetura do céu, por cima de nós, que está efetivamente toda compartimentada. E a cada um desses espaços implica um conjunto de serviços. Hoje em dia, os militares, porque nós sempre tivemos uma defesa, e sempre defendemos e continuamos a defender, um bom relacionamento com o setor militar. Sempre tivemos. E, por acordo, nós assumimos dentro do espaço aéreo, dentro do nosso centro de controle, nosso centro de controle de Lisboa, a existência de controladores militares, que não são controladores militares, são oficiais de circulação, em duas categorias, nomeadamente, dentro da Força Aérea, para a prestação de um serviço que não obriga a licença de controle de tráfego aéreo, que é um serviço de informação de voo. O serviço, o que nós estamos a tratar e o que a diretiva trata é controle de tráfego aéreo, que se aplica no espaço C, espaço aéreo controlado. O que os militares fazem neste momento é um serviço de informação de voo que, fazendo parte da obrigação da nave cumpri-lo e para o qual está a nave certificada, por acordo a gente cede esse serviço à Força Aérea, sem problemas, por boa cooperação, não temos qualquer problema nisso.
e assumimos essa responsabilidade como empresa, mas não se confundam é os dois serviços, que são distintos e que têm regulamentações absolutamente distintas. Esta era uma primeira questão sobre isso. Outra das questões que se podem levantar, e já agora posso acrescentar já, que é o seguinte. Há um acordo entre Portugal e Estados Unidos da América que cede as bases das lajes ao controle do tráfego aéreo americano. É um acordo diplomático. Faço notar que tem determinadas especificidades, tem muitos anos, tem determinadas especificidades próprias, que são especificidades específicas, são especificidades. Não pode, nem poderemos, dentro da atual legislação, e mais, a própria atual nova legislação, que a Europa neste momento aplica, vai pôr em causa a forma de renegociar esse acordo, se o Estado português quiser entrar por essa via. Note-se que já pomos em causa situações de política externa, situações, etc. Por isso há aí todo um âmbito que a gente não quer dizer. Mas, se formos rigorosos na sua aplicação, ou que quisermos ser rigorosos na aplicação, segundo as novas normas que, que o Eurocontrol estamos a produzir, então esse acordo, ao nível da prestação de serviço de tráfego aéreo, teria que ser revisto. Se querem revê-lo, é uma questão. Mas, nesse caso, as normalizações serão outras. Por isso, não confundamos as coisas. O que nós estamos a falar aqui concretamente é disto. O própria regulamentação toda fala e coloca, e eu não tenho qualquer problema em dizer-vos que apoio concretamente os militares, em termos de controladores militares, poderem ter um desenvolvimento interno diferente. Tem é que, por outro lado, também ter as chefias militares da Força Aérea, implementar todo um conjunto de medidas que neste momento nós implementamos e que eles não têm. E mesmo que o implementem, serão sempre só militares. Porque os espaços são diferentes e as regulamentações são diferentes. Esta é, a partir de uma primeira resposta, não sei se respondi à questão. Posso, nomeadamente posso acrescentar mais alguma coisa, mas se quiser aprofundar, a gente pode aprofundar mais qualquer coisa sobre a técnica.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É porque, portanto, existe a diretiva e a transposição para a legislação portuguesa, que já existe uma proposta de lei do Governo, não é? E eu gostaria de saber como é que os senhores veem a diretiva e como é que vem a proposta de lei do Governo, nomeadamente no artigo 1º, número 3.
O número 3. Eu posso acrescentar mais qualquer coisa já agora.
A questão central da diretiva é a licença de controlador de tráfego aéreo. Uma licença de controlador de tráfego aéreo é, digamos, uma carteira profissional, como qualquer outra. Só que as exigências, ao nível do que se lhe põe lá, são extremamente grandes e, internacionalmente, os conteúdos, os aprovamentos, as restrições, as qualificações, a qualquer especialização, seja ela qual for, são universais. Todos os Estados-membros da Organização da Aviação Civil Internacional estão concordantes com o conteúdo de uma licença de controlador de aviação, para além de outras concordâncias relativamente a outros instrumentos do projeto. A ICAO, e há muitos anos a esta parte, tem estabelecido as normas e práticas recomendadas do chamado anexo 1 à Convenção de Chicago. Anexo 1, que, salvo uma ou outra alteração, contém normas que já vigoram desde aproximadamente 35 anos a esta parte. A realidade europeia, e já agora falo de todos os Estados europeus, quando comparada com uma outra realidade, como é o caso da América, dos Estados Unidos da América, isto sempre no âmbito da aviação civil, foi alvo de uma atenção muito especial em 1988, numa reunião que se realizou em Londres, e a que compareceram 52 ministros dos transportes dos chamados 52 Estados-membros da ECAC, European Civil Aviation Conference. Eles reuniram-se para que se começassem a tomar medidas no sentido de a Europa deixar de ser, no que toca à aviação civil, a manta de retalhos que, infelizmente, ainda é. Já não tanto, mas que ainda é. E os ministros, numa segunda reunião em Paris, em 89, decidiram aprovar a chamada estratégia da ECAC para a década de 90. Um documento relativamente curto, mas em que foram aprovadas as linhas mestras da chamada revolução da aviação civil europeia. À semelhança um pouco do que se foi fazendo no que toca a outros ramos do transporte, o resto, o rodoviário, o ferro, etc. A conclusão basilar a que chegaram foi o sistema europeu do tráfego aéreo tem que ser tal que quando um piloto passar em voo da França para a Alemanha, da Alemanha para a Dinamarca ou de Espanha para Portugal, o sistema tem que funcionar tão bem que ao piloto pareça que continua ainda e sempre sob o controle de uma mesma organização que assegura os serviços que o Carlos Polizar já se referiu. O sistema tem que ser perfeito. E a palavra de ordem foi: vamos primeiramente harmonizar para, de seguida, integrar. Harmonizar em que áreas? Em que domínios? Ao nível da formação, dos agentes que asseguram o controle do tráfego aéreo e outros serviços ATS. Harmonizar os meios de equipamento, vigilância, radar, etc. Partilhar meios, uma questão de economia. Enfim, foi a palavra agora. Harmonizar primeiro, depois integrar. É claro que o percurso tem vindo a ser feito, não tão depressa quanto desejaríamos, mas tem vindo sérios progressos. E harmonizar na área da formação. Ou seja, as senhoras deputadas, e os senhores deputados não se aperceberão, e nem ninguém que seja leigo nestas matérias, de que para além dos acidentes aéreos, que infelizmente têm ocorrido um pouco por todo o mundo, relembro a Midair de Ligen, que aconteceu no sul da Alemanha há 4 ou 5 anos, não me lembro, envolvendo um órgão de controle alemão e um suíço, e a partir daí, digamos que a União Europeia começou por tomar as rédeas nesta matéria, que até então era mais o Eurocontrol a produzir especificações normativas, mas tem o poder institucional que lhe deveria ser dado para intervir. O que acontece é o seguinte: no âmbito da atividade do controle de tráfego aéreo ou da prestação dos serviços de tráfego aéreo, que abrangem, como o meu colega referiu, o serviço de controle de tráfego aéreo, o serviço de informação do serviço de alerta, há outros serviços conexos, abrangidos por uma sigla mais atualizada e mais abrangente, que é ATM, Air Traffic Management, que para além dos ATS, abrange o serviço de gestão do espaço aéreo e o serviço de gestão de fluxo de tráfego aéreo. A formação para efeitos de licenciamento no jogo de tráfego aéreo é basilar. O Eurocontrol e a União Europeia têm estado a produzir requisitos mínimos que inicialmente foram publicados como guidelines, como o meu colega já referiu, e tendencialmente, no breve prazo, supõe-se que até meados do ano que vem, esses guidelines vão ser transformados em especificações que, segundo se anuncia, serão alvo de uma nova diretiva europeia que venha complementar a 2006/23/7 de abril, que tem a ver com o licenciamento dos controladores de tráfego aéreo na Europa. Quando se aborda a temática dos controladores de tráfego aéreo, a União Europeia e o Eurocontrol estão a pensar nos controladores de tráfego aéreo civis. É claro que os controladores de tráfego aéreo civis têm ao lado, não fisicamente adjacentes, como é óbvio, mas têm que cooperar com os controladores militares, mais nos países do que noutros, porque a realidade é diferente de país para país. A realidade mais simples até é a nossa, em Portugal. Situação em que o controle de tráfego aéreo civil predomina ou domina. E o controle militar, digamos, limita-se aos aeródromos militares, ou é exercido dentro de áreas relativamente pouco extensas, onde se executam treinos militares, exercícios, etc. E para além disso, não existe. Os controladores civis controlam aeronaves civis, propriamente ditas, e militares, desde que não estejam afetas a treinos, a missões de defesa, etc. Portanto, são controladas todas elas pelos controladores civis. Este conjunto de aeronaves civis e militares, estas segundas não em missão, constituem o que se chama o tráfego geral. Formação. A diretiva contém anexos que têm diretamente a ver com o licenciamento. Estão estabelecidos requisitos de competência linguística, ou proficiência, se quisermos, de formação, quer de formação inicial, quer de formação operacional ou on the job, ou seja, vulgo formação no posto de trabalho, seja no âmbito da formação pública, que é mandatório que sejam cumpridos. E porquê? Porque a licença comunitária é um instrumento que remata ou assegura entre os Estados da União que um controlador checo, um controlador português, um controlador italiano, um espanhol, etc., digamos, receberam a mesma formação, seja ela, pertence a ela, a que nível pertencer, em relação ao exercício da profissão nos respectivos países. E não nos esqueçamos que, ao abrigo do Tratado de Roma, e ele bem mencionado no preâmbulo da diretiva, os controladores poderão, e esse é um dos objetivos, poderão, digamos, mobilizar-se ou ir prestar serviço noutros Estados. O reconhecimento mútuo de licenças previsto na diretiva pressupõe uma formação comum, uma licença comunitária que se baseia precisamente nos requisitos estipulados na própria diretiva ao nível da formação. O que acontece é que no centro com o JPR de Lisboa. E desde 83 a esta parte, 82 e 83, foram colocados alguns militares, não para controlar aviões, só foram lá colocados para controlar aviões, porque eles, a partir do centro de controle, mesmo atualmente, não controlam aviões. Os militares só controlam aviões militares dentro das áreas militares e nas chamadas zonas de aeródromo militares. Fora dessas áreas e desses aeródromos, os militares não controlam, seja que aeronave for. E então foram lá colocados para garantir uma coordenação, que se cria o mais estreita possível, entre os serviços ATC, ATC de Air Traffic Control Civil, com os militares, com as diferentes bases aéreas espalhadas pelo país, Beja, Montijo, OTA, Tancos, Ovar, etc. Essa foi a função. Com a entrada em funcionamento do novo Centro de Controlo de Javier de Lisboa, em 1986, e ao abrigo de um protocolo assinado em 1977 pelo então Sr. Ministro Rui Vilar e pelo então Chefe de Estado-Maior, General Lemos Reina, ficou consagrada a partilha de infraestruturas, independentemente dos objetivos serem civis ou militares, de infraestruturas, nomeadamente da sala de operações do Centro de Controlo de Javier de Lisboa, das infraestruturas, como sejam as radioajudas instaladas em terra, para efeitos de guiamento das aeronaves, essa coisa toda. Supondo isso, uma partilha de custos que a Força Aérea e então a ADP iriam estudar caso a caso. O que tem havido é, quando se justifica, protocolos de acordo estabelecidos entre ou a Força Aérea e a ADP ou a NAV, ou então entre os ministérios que tutelam estas duas entidades. Por exemplo, isto tem a ver com o cerne da questão relativamente à aplicação ou não aos militares da Diretiva 2006-23 de Abril. Em 83, em 5 de março, foi produzido um despacho conjunto dos Ministérios da Defesa Nacional e do Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes, relativo à atribuição aos militares, porque eles vinham reivindicando ou sentiam-se com direito a uma licença de controlador de cabine civil. Foi produzido esse despacho por estes dois ministérios, que não teve consequências nenhumas. Foram atribuídas 3 ou 4, não estou seguro do número, licenças civis a controladores militares. E mais nada, em 83. Entretanto, a Direção-Geral da Aeronáutica Civil transformou-se em Direção-Geral da Aviação Civil. A Direção-Geral da Aviação Civil transformou-se em Instituto Nacional de Aviação Civil. Isto tem a ver com o quê? Com a lei orgânica do próprio INAC. A sua lei orgânica, o INAC, superintende em Portugal a aviação civil. A diretiva ao ser transporta vai fazer do INAC a Autoridade Supervisora Nacional. Ora, o Decreto-Lei 145/2007 é posterior à própria diretiva. E na Lei Orgânica de 2007 do INAC entra-se já em linha de conta com normativos, com competências ou com poderes que já se sabia em 2007 viriam a ser os da Autoridade Supervisora Nacional, ou seja, do INAI. É por isso que nos artigos 15, 16 e 17, no 145/2007, se estabelecem com clareza os poderes. O poder regulamentar,
o poder, digamos, de supervisão e o poder de fiscalização. O INAC, como tal, como a Autoridade da Aviação Civil, como a Autoridade Supervisora Nacional, não tem, e seria escandaloso que viesse a ter, o poder de regulamentação no domínio militar, o poder de supervisão no domínio militar e muito menos o poder de fiscalização. O Ministério da Defesa Nacional e todas as chefias militares iriam com certeza protestar se houvesse uma ingerência desse tipo na sua área de ação. Pronto. E a diretiva não reflete em situação nenhuma qualquer ingerência do sector civil no sector militar, nem ao inverso do poder militar em relação ao civil. Agora, há instrumentos, maiormente o regulamento CIE 549 de 2004, que com toda a clareza prevê no seu artigo 13º que em situação de calamidade, de guerra, de necessidade de treinos militares intensivos, tendo em vista eventuais ações por parte da Força Aérea, etc, etc, há que pôr em estreita cooperação o sector civil do controle aéreo com o sector militar do controle aéreo, sobretudo no que toca à utilização do espaço aéreo. Ou seja, como se costuma dizer, em tempo de guerra não se limpam armas. E esse artigo 13º do Regulamento 449/2004 visa precisamente chamar a atenção dos Estados de que, se em tempo de paz, ou em tempo em que não há crise absolutamente nenhuma à vista, o sector civil é que toma conta de tudo o que tem a ver com o espaço aéreo e com toda a comunidade que o utiliza, em tempo de guerra, as coisas podem sofrer ligeiros ajustes em função das necessidades militares. Daí essa salvaguarda. Para terminar, e porque fui muito extenso, queria apenas referir que o ponto central da diretiva é a licença do controlador de aviação, que a que subjaz o edifício da formação, desde a inicial até à contínua. Os militares, e eu conheço a realidade deles no campo da formação, por inerência das funções de desempenho, não dispõem nem de escola, nem de programas curriculares ou de planos de formação que acompanhem os requisitos ou que possam vir a satisfazer os requisitos estipulados nos anexos da Diretiva 2006/23/CM. De modo algum.
Só para concluir já agora, a nossa posição clara sobre esta matéria é a proposta inicial que entrou na lei da Assembleia, de redação do artigo 3º, do ponto 3 do artigo 1º, e que diz que a presente lei não se aplica aos serviços de controle de tráfego aéreo do outro. Ele aplica-se exclusivamente aos civis. Essa é a nossa posição. Porque é a própria diretiva. É o que a própria diretiva trata.
Muito obrigado. Pergunto se há algum senhor deputado José Soares, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu nesta sobre a diretiva gostava apenas de saber o que é que representantes da Comissão de Trabalhadores pensam quanto ao facto de ser a própria entidade empregadora a poder intervir no processo de revalidação das condições de controlador de tráfego aéreo. Dado que o artigo 23, no fundo, é isso que coloca, ainda que na base de uma diretiva do INAC. Quanto ao segundo diploma, dado que ainda não houve qualquer referência ao mesmo, gostava apenas que fosse dado o ponto de vista da Comissão de Trabalhadores quanto ao que é hoje o trabalho de um controlador do tráfego aéreo no que diz respeito às exigências que são colocadas ao mesmo, isto é, havia um estatuto por consideração de estarmos perante uma profissão desgastante e, portanto, tinha um estatuto especial em termos de anos de trabalho para efeitos de reforma. Tem havido nos últimos 13 anos duas alterações que são 5 anos a mais, portanto, que aquilo que eram em 95. Isso conhecem alguma fundamentação científica que justifique este aumento do limite de idade? Ou se, pelo contrário, como há quem diga, que hoje a profissão é tanto ou mais desgastante do que há 10, 15 anos atrás, e nesse sentido não haver justificação para sustentar este aumento da idade que está consagrado agora e proposta de lei.
Ora, sobre a primeira questão que me pôs, o artigo 23º, posso lhe dizer concretamente e muito diretamente, a NAVE não quer fazer a supervisão e as validações que tem. O problema está, é que o INAC não consegue fazer esse trabalho e depende da NAVE para o fazer. Nomeadamente, o INAC sofreu uma auditoria do Eurocontrol no ano passado e vai ter novas de sequência, porque são auditorias que se mantêm e que todos os anos irão repetir, que nomeadamente levanta essa matéria. Nós, neste momento, já tivemos conversações com o INAC no sentido de poder vir o INAC a assumir todo o licenciamento que está neste momento na NAVE. Quando a auditoria do Eurocontrol cá esteve, foi-lhe explicada a situação e foi feita a auditoria à NAVE, aos serviços de licenciamento da NAVE, que estavam localizados na NAVE, para ver se cumpriam. Claro, cumpriam. O Eurocontrol não levantou questão, porque todos os procedimentos estavam a ser cumpridos. Contudo, estavam a ser feitos dentro da própria NAVE. Era a única questão que se levantava. E isso ainda hoje não está resolvido. Logo que o INAC tenha condições para receber os serviços, estamos prontos a passá-los. Então, depressa o INAC queira fazer. Isto para mim mais longe, podia até dizer que já discutimos, nomeadamente, pessoas para poder participar, já discutimos a forma de o fazer, já discutimos, já apresentámos propostas de como fisicamente o fazer, o que é que seria necessário, planear a transferência, tudo isso já foi falado. Contudo, neste momento não há condições, e a gente continua a praticar. A forma como o praticamos está auditada pelo Eurocontrol, não levanta questões, cumprimos todas as normas, não é pelo facto de ser a NAVE a fazer por isso que está a pôr em causa. É incorreto ser a NAVE, é verdade. Logo que quer, a gente transfere. Quanto ao processo da idade, a primeira questão é a seguinte. Não faz parte do âmbito de trabalho direto com esta matéria da Comissão de Trabalhadores. Nós, como Comissão de Trabalhadores, trabalhamos com todos os sindicatos, em pé de igualdade, não interferimos diretamente naquilo que são as condições específicas de discussão do âmbito sindical. Nós discutimos âmbitos genéricos que abranjam todos os trabalhadores, não fazemos todos os possíveis por ter uma política aberta, participamos com todos, apoiamos os sindicatos todos. Posso dizer que ainda há pouco tempo promovemos a eleição, por exemplo, da Comissão de Higiene e Saúde do Trabalho, dessa HSD, que é da competência sindical, e que quem fez todo o trabalho de promover a Assembleia, tratar de toda a coisa, fazer toda a eleição, resultados, etc.,
foi a Comissão de Trabalhadores. Porque os sindicatos são 5 ou 6, reunimos com todos, tivemos o aval deles todos, promovemos e parámos. Agora é a Comissão que tem que trabalhar. Quem diz isto diz sobre outras matérias, nomeadamente sobre o céu único. Tivemos uma posição, nós defendemos, não defendemos o Bloco Espanhol. Meus senhores, fique claro. Juntarmos com Espanha. Achamos incorreto. A gente acha que se deve juntar com Santa Maria. E que a Europa toda teria a ganhar por esse fator, as companhias aéreas teriam a ganhar com esse fator. Em termos monetários, concretos, essa posição foi tomada em conjunto com todos os sindicatos. Reunimos com todos, discutimos com todos, planeamos com todos. Esta é a primeira questão. Por isso esta é a política que a Comissão de Trabalhadores tem sobre esta matéria. Esse assunto foi especificamente tratado pelo SINTA, com a administração. Não há, neste momento, nós tentámos até procurar, e eu neste momento, muito sinceramente, não consegui encontrar ainda, mas eu sei que existe. Há uma recomendação da OIT, mas é uma recomendação dos anos 80, sobre, específica, não a encontrei, se não tinha trazido, sobre a questão da especificidade, de, trata das várias carreiras que têm melhores, mais especificidades. Há estudos médicos, nomeadamente sobre o stress ao longo da vida, a questão dos trabalhos por turno de 24 horas, etc. Há um conjunto de estudos desse tipo, há uma recomendação da OIT. O sítio onde foi discutido essa matéria foi discutido ainda durante os anos 80, foi discutido, e já vinha anterior, a nível da Federação Internacional dos Controladores de Tráfego Aéreo, das Associações de Controladores de Tráfego Aéreo. A IFATCA. A IFATCA é o braço técnico de apoio à ICAO, no que diz respeito ao controle de tráfego aéreo. A IFATCA tem uma estrutura mundial, é uma estrutura mundial técnica, e faz recomendações à ICAO, ou a ICAO, quando necessita fazer alterações aos procedimentos que tem, consulta a IFATCA, e depois de ter sido tratado na IFATCA, é que é tratado a nível da ICAO. Isto para percebermos o peso das situações. Não é uma questão profissional só, tem peso a nível de organizações. E a IFATCA teve recomendações, contudo, nunca foi definido um prazo limite, uma data limite, um período, um ano, a dizer, mais do que tantos anos, não. Não está escrito em parte. De alguma forma, quem acompanhou isto durante os primeiros tempos, a primeira conquista que, no fundo, os controladores tiveram quando saíram, quando se deu o 25 de Abril, e depois do 25 de Abril ganharam um estatuto de, deixaram de ser oficiais de circulação aérea para passarem a ser controladores de tráfego aéreo, nessa altura foi produzido o 503, e esse 503 que definia a carreira de controladores de tráfego aéreo. Nessa altura essa discussão foi tida, e sai, por acordo, uma idade. Posso-vos dizer que nessa altura, eu tive 30 anos, neste momento estou noutras áreas, mas tive 30 anos disto e acompanhei desde o princípio. Nessa altura, o que se discutia não eram os 52 sequer, eram os 48. Havia exemplos na Europa de quem entrava na reforma aos 48, foi o que foi discutido. Mas era um número. Mais tarde foi aprovado os 52 e foi aquilo que se considerou ser uma idade compatível, que permitia. Ouviam algumas estatísticas, sabíamos que não tínhamos muitos reformados. Quem saía da operação, ao fim de pouco tempo, acontecia qualquer coisa e não estava cá, mas não era contabilizável. Mais tarde, veio chegar-se a acordo e os sindicatos assumiram que poderiam defender, por interesse da empresa, nomeadamente económico, e chegaram a acordo com os sindicatos nesses termos por causa da primeira alteração. Posso dizer que em termos da opinião da Comissão de Trabalhadores e potenciais Comissões de Trabalhadores desde o início. Vieram na ANA, tanto quando ainda estávamos juntos com a ANA e depois mais tarde. E acompanhei esses processos. Posso dizer que quando tivemos uma gestão com o Sr. Presidente Sarmento, da NAV, da ANA, houve uma tentativa, na altura falávamos, já se falava isto nos finais dos anos 80, falava-se já na possibilidade de privatização. E houve um período de tempo, na ordem dos 2-3 anos, em que surgiram até nos vários jornais anúncios de página inteira a dizer que a ANA dava 4 milhões de lucros, 5 milhões de contos na altura, porque se estava a preparar a privatização. Os objetivos nessa altura foram, e isso foi o que aconteceu, houve um negócio proposto pelo Conselho de Administração aos sindicatos, no sentido de não haver recrutamento. Um recrutamento custa muito caro. Para fazer um recrutamento e formar controladores, sai caro, muito caro. Neste momento anda na ordem dos 170 mil euros. É nós. Posso dizer que não...
Isso, perdão, meu colega está a referir-se a...
Ah, o princípio.
Custa formar um controlador...
Princípio. Primeiro, recrutamento. Não é posteriormente, depois tem mais outras formações. Mas a primeira base, e isto já agora para termos comparação, em Espanha custa 250 mil. Por isso, os nossos preços não estão muito altos. Nem conseguimos fazê-lo de uma forma mais ou menos concentânea, com uma certa regra. Mas essa poupança que se fazia por não fazer recrutamento obrigava a que houvesse uma atualização na idade da reforma. Optou-se então por fazer essa, houve uma proposta nesse sentido, passaram para os 55 por causa dessa questão que compensava. E aí a empresa conseguia dar resultados e deu resultados de superávit muito grandes. Esse negócio foi nesses termos que na altura foi criado. Posso dizer que neste momento a NAV, agora gestora só de serviço de tráfego aéreo e dos controladores, sofre hoje disso ainda. Porque não é fácil recrutar. Quando se quebra um limite, um recrutamento sistemático, isto tem que estar permanentemente programado. Quando se quebra durante 2 ou 3 anos e se não faz recrutamentos, porque se compraram anos, foi assim, quando se quer recuperar, chegou-se à conclusão que se tinha feito mal política. A gente não consegue formar muitos controladores e o nível de saída de controladores foi um adiamento que depois se o caro. Ainda hoje a NAV tenta recuperar dessa situação, com os recrutamentos que está a fazer. E é das únicas carreiras dentro da NAV que tem uma sistemática e permanente ocupação do centro de formação, no sentido de poder dar resposta o mais rapidamente possível a essa situação. Porque isso implica horas extraordinárias, não ter pessoal, e isso é uma das questões básicas de elevação de custos que nós queremos combater e que, em princípio, como os sindicatos o aceitam, tem que acabar. E por isso, nós continuamos a fazer recrutamentos constantes e sistemáticos. Só que nem toda a gente consegue, não se consegue sempre recrutar todos os anos 12 pessoas. Falham muitos, mesmo com grandes seleções, e por isso continuamos a ter dificuldades e ainda hoje sentimos o reflexo da política. Neste momento, perante as dificuldades que haviam, e isto foi a explicação que foi dada na altura por Sinta, as dificuldades que haviam levavam a que a nível do país, as discussões que haviam em termos dos próprios, nós discutimos com os pilotos, falamos com eles, etc., uma guerra determinada que houve a determinada altura, a pressão caiu no sentido de que os controladores se reatualizassem a sua posição. Há um condicionalismo fundamental. Há um condicionalismo fundamental. Um controlador tem que estar apto a conseguir responder às necessidades dos serviços e as condicionantes que neste momento existem é que aumentou o grau de vigilância médica, sobretudo, o grau vai ter que aumentar para ver se, e se na prática não for capaz de o fazer, há um sistema de seguros que implementaram, no sentido de que não se cumpra, e se não se cumprir, a gente vamos ter que recorrer a outra situação. Esse é o objetivo neste momento. A pressão foi grande, em termos gerais, e daí que me explicaram que foi nessa base que isso foi criado. Não havendo, e isto foi uma das grandes questões que nós tivemos, como discussão, não havendo um suporte que nos pudesse dizer, não, meus senhores, esta data é limite. Como não havia, cederam mais a essa situação. É o que se posso dizer. Em termos de Comissão de Trabalhadores, a interferência foi mínima, foi mais nestes termos, da procura do suporte que havia, mais em termos individuais, e alguma parte que estou a dar é em termos individuais de história de vida, porque conheci a evolução dessa situação. Mas, neste momento, a pressão foi essa, e foi nesse sentido que isto foi... Pensámos que os limites dos limites eram estes. E porque reconhecemos que é necessário uma certa redução de custos dentro da empresa, e essa redução de custos só se adquire se nós conseguirmos recrutar, e estamos, posso dizer, neste momento, eu trabalho, estou neste momento como assessor dentro do Centro de Formação, e no Centro de Formação para o ano vamos ter 3 cursos de formação para controladores em base inicial. Porquê? Porque nós estamos a querer formar rapidamente controladores para recuperar da tal situação que não temos. E então entramos por vezes em certas situações de ruptura que é preciso combater. E é essa a situação.
Sim, tem vontade.
Apareceu-me que quis manifestar estranheza relativamente ao limite de idade profissional propriamente dito. Isto é, que passaria dos 55, salvo para 57. E que antes era 52, tem passado para 55. Há uma razão de ser a que normalmente não se dá muita atenção. Recentemente, na França, os pilotos fizeram greve. Com uma razão muito simples. A administração francesa, em geral, e a França, particularmente, estava a propor aos representantes dos pilotos civis franceses o aumento da idade de reforma de 60 para 65. Aliás, os nossos pilotos civis cá estão confrontados com esse mesmo problema. Não sei quando é que virá para a praça pública o protesto, enfim. Porque o limite de idade operacional para estarem no cockpit a conduzir um aeronave é de 60. Eles estão confrontados com a proposta da administração no sentido de esse limite de idade operacional passar para os 65. Isto tem, e no que toca aos controladores é a mesma coisa, isto tem a ver com os meios que nos últimos 10, 15 anos começaram a ser postos à disposição do lado ar, dos pilotos, ao nível do cockpit, e no lado terra, aos controladores. A sofisticação, hoje em dia, dos equipamentos que permitem, quer a pilotos, quer a controladores, desempenhar a sua função com mais rapidez, mais eficácia, é de tal ordem que as administrações, inclusive nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, as administrações estão a pressionar no sentido de esses relativamente baixos limites de idade para a saída do serviço operacional sejam aumentados. Por uma questão de poupança, de custos. E porquê? Porque apesar do incremento, que é muito sério, do tráfego aéreo, e portanto do número de pilotos e aviões, que é um outro nível, acaba por ser, digamos, anulado pela sofisticação dos equipamentos postos à disposição. Por exemplo, hoje em dia, e no futuro próximo, já vai ser possível haver uma conversa silenciosa entre controlador e piloto, nos dois sentidos, sem intervenção absolutamente humana. Isto só para dar uma ideia do progresso que já existe e que há de haver mais.
Já agora, para não ficar mal entendido,
um número simples. Este progresso é verdadeiro. Hoje, aquilo que são parte das comunicações que nós temos com os pilotos, há parte dela que é como que automática, automatizável, o reporte de posição. O avião simplesmente passou por um determinado ponto. Tem que reportar de posição. Diz, estou a passar agora aqui. Não tem diferença de tráfego, não tem isto, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E isto obrigava a que o controlador falasse, ou ele continuasse a falar. Sim, senhor, eu não sei. Isto pode ser feito por um computador. É o próprio computador que lê o sítio onde vai, transmite, e o controlador recebe a mensagem no ecrãozinho a dizer que fulano tal já passou no tal sítio. Obvia a uma comunicação. Mas há uma questão básica. Há 10 anos atrás, nós tínhamos como limite para um controlador controlar 22 aviões. Hoje temos 35. Por hora. Por hora. E fazemos 40 e tal. Por isso. Uma coisa bate na outra. O aumento do tráfego tem sido constante na ordem dos 5, 6% ao ano. A gente já remodelou o espaço aéreo. A gente já redesenhou o espaço aéreo. Continuamos a redesenhar o espaço aéreo hoje. E quando eu digo redesenhar, para terem uma noção, é assim. Quanto menos conflituante for o tráfego em sentido oposto, melhor. Quanto menos... E por isso nós tentamos fazer rotas paralelas, de maneira que eles não se cruzem, o mínimo possível. Tentamos destruir pontos convergentes, de conflito. Tentamos, e para além disso ainda fazemos outras coisas, que é, quanto menos o avião andar aos S's, o mais direto possível. Temos um estudo neste momento, que vai ser pela primeira vez no mundo. Vamos apresentá-lo a curto prazo, estamos em fase de experiência. Vamos declarar o espaço aéreo português free route. Que é o quê? Não há rotas. Voam diretos para onde quiserem. Um avião entrou em Santiago, vai sair no sul de Portugal e vai direto para o ponto onde quiserem. Não anda aos S's, não passa Fátima, Arruda, isto, aquilo, aquilo. Estamos a fazer o estudo disso. Isto tem muita poupança. Mas cria-nos problemas, ao mesmo tempo que podemos ter capacidade técnica para obviar uma quantidade de rotinas que tínhamos, ao mesmo tempo que temos melhores radares que nos dão uma indicação de precisão maior, mais fiável, mais com menos... mais correta em termos do verdadeiro posicionamento da aeronave naquele momento. Ao mesmo tempo que temos isso ajuda-nos a fazer uma coisa, é reduzir o espaço mínimo que temos que ter entre cada avião, para podermos, nesse espaço, meter mais aviões. Se eu antigamente não podia cruzar dois aviões de nível por 20 milhas, menos de 20 milhas, eu neste momento consigo, à volta de Lisboa, trabalhar com 3 milhas, com 5 milhas, e eventualmente trabalhar com 3 se eu introduzir mais um radar. O que significa que, a segundos uns dos outros, eu consigo ter mais tráfego, a maior capacidade de manuseamento de tráfego. Por isso, a melhoria técnica traz-nos uma parte, mas não esquecer... que, por outro lado, a quantidade e a procura têm vindo a aumentar sucessivamente e, por isso, nós temos que ter capacidade de gestão. Daí a necessidade dos novos aeroportos, daí a necessidade de mais de uma pista, daí a necessidade dos 80, em vez de ser 70, ser 80, ser 90 aviões por hora. E reparem, estamos a falar em horas. Estamos a falar em muito tráfego aéreo. As pessoas não têm a noção do volume do que anda cá acima, porque não os vi. Mas anda muita gente cá em cima. É para equilibrar as duas coisas. Esta questão é verdadeira. O que nós fazemos é resetorizar, nomeadamente, as áreas, de maneira a conseguirmos cumprir com estas matérias.
Muito obrigado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Queiroz. Tenha a bondade.
Sim, diga.
Escapou a Portugal e esteve para a Espanha.
Não. Sim, dito assim, a resposta é não.
É não. Contudo, se quer uma explicação rápida, dê-lhe uma explicação muito rápida.
Se for rápida,
é,
não
muito
quero
rápido.
Estar, embora esteja
na discussão
dentro do assunto. Está dentro do assunto.
Na discussão dos blocos funcionais, produto do céu único, na discussão dos blocos funcionais, há uma questão que é preciso distinguir. Há que distinguir duas questões. Primeiro, é que... Está ligado? Há duas questões a distinguir. Primeiro que tudo, há um acordo normal, constante, de espaços aéreos. Nós, com Espanha, nós entramos, por exemplo, vamos a Cáceres. Até Cáceres é português. Somos nós que produzimos, que prestamos serviço de tráfego aéreo. O espanhol pode vir numa área dentro da nossa área. Essa questão é normal entre Estados. Porquê? As situações de conflito são assim que a gente acerta momentaneamente, não por... A gente acerta. Outra questão é o projeto advindo do bloco do Céu Único, o projeto Céu Único, que implicará blocos funcionais. E o que é um bloco funcional? Um bloco funcional é a junção de vários espaços aéreos dos países que passarão a ter uma única autoridade, uma única gestão em termos globais. O que vos posso dizer é que uma das propostas que nós iríamos fazer como que aquilo que ele se chamava o Bloco Ibérico com a Espanha. A proposta do Bloco Ibérico que os espanhóis, na fase de discussão, que nós temos vindo a fazer. A proposta do Bloco Ibérico Espanhol, de Portugal, quando eu digo espanhol é a proposta espanhola para o Bloco Ibérico, a gente cedia o nosso espaço aéreo até Lisboa. E a gente disse que não. E é que é das divergências grandes que nós temos sobre isto. E contrapomos dizendo, não, a gente não faz o Bloco Espaço Aéreo com a Espanha, a gente faz o Bloco de Espaço Aéreo com Santa Maria.
Muito obrigado pela vossa participação e pelos vossos ensinamentos e até uma próxima ocasião. Boa tarde. Estão encerrados por hoje os nossos trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados.